Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas, boa tarde. O espaço é exíguo, vamos ver se nos compomos todos de modo a podermos exercer as nossas nosso trabalho com eficácia. Senhor professor, muito boa tarde. Hoje, como sabem, vamos proceder à audiência do Presidente da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor Manuel Sebastião, que nos veio apresentar o relatório final sobre os combustíveis líquidos e gás engarrafado em Portugal. Já houve várias apresentações, vários relatórios parcelares, este é o relatório final. Chamo a vossa atenção para a exposição do Sr. Professor. Como sabe, terá à sua disposição 15 a 20 minutos.
Queria fazer uma breve introdução inicial, interpelação à mesa.
Faça o favor, Sr. Deputado.
É o seguinte, tem sido habitual que esta Comissão tenha uma audição, ou realize uma audição com a Autoridade da Concorrência relativamente a toda a sua atividade do ano anterior, que ainda não realizámos, até na base, tem sido habitual na base do relatório da própria Autoridade relativamente ao conjunto da sua intervenção. O que eu gostaria era de podermos aproveitar a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência no sentido de ver se essa audição estaria prevista, digamos assim, para o curto ou médio prazo.
Muito bem, esse assunto pode, aliás, já ser colocado ao Sr. Professor. Penso que não haverá problema nenhum, havendo outros assuntos para serem tratados. Não vejo, da minha parte, qualquer objeção a que haja uma futura audição sobre outras matérias. Neste momento não tenho o elenco delas. Normalmente elas costumam ser apresentadas sobre a forma de requerimento. Não apenas sobre a questão dos combustíveis, mas sobre toda a atividade da Autoridade da Concorrência. É um assunto que será agendado brevemente, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Obrigado pela sua intervenção. O Sr. Professor tem a palavra. Estava a dizer que dispõe de 15 a 20 minutos, peço-lhe que não ultrapasse, não vá muito além desse tempo. Muito obrigado.
Eu trouxe hoje, para além do relatório que enviei na sexta-feira, trago hoje também os slides que iria apresentar. Não irei sobre todos eles, é só, digamos, os aspectos mais essenciais. Trouxe também, ao preparar os slides, eu reparei que não estavam incluídos no relatório os gráficos correspondentes, de forma que eu juntei também os gráficos correspondentes, digamos, ao quadro que está no anexo 4 e que eu junto aqui, portanto, é só esse aspecto. A minha intervenção eu ia central em seis pontos, muito rapidamente. Sobre o relatório final, portanto, a estrutura do relatório, eu passaria sobre essa estrutura. A própria sequência, penso que já todos temos a noção dos trabalhos que têm vindo a correr. Eu gostaria apenas de focar nesta matéria no seguinte, quer dizer, o relatório tem uma riqueza de dados e uma análise económica, estatística e econométrica muito rigorosa. Está muito sistematizado, é exaustivo no tratamento dos assuntos, tem um grande rigor factual e empírico. Eu penso que é muito útil, não apenas em matérias de concorrência, mas também noutras áreas, ordenamento do território, gestão de áreas portuárias, etc. E penso que, de facto, é um relatório que pode contribuir para deslocar o debate, e isto é uma coisa que nós consideramos importante, deslocar o debate do terreno meramente opinativo. Todos temos direitos a ter opiniões, mas, quer dizer, uma coisa é ter opiniões, outra coisa é ter opiniões baseadas em factos, em números, na disciplina de uma discussão racional, e nós não pretendemos estar absolutamente certos, mas trazemos elementos muito sistemáticos para esse debate, e pensamos que é importante esse debate, que esse debate possa ter lugar, até porque todos nós aprendemos muito ao longo deste ano sobre estas matérias. Relativamente ainda ao setor dos combustíveis líquidos, há aspectos que eu gostava desde o início de focar. A nossa análise continua a confirmar a ideia de que, de facto, é um setor de bens transacionáveis, que funciona como na generalidade dos países da União Europeia e da OCDE. É um setor em que os preços nacionais refletem os preços internacionais. É um setor que não gera déficits tarifários, não obstante o choque petrolífero brutal que tivemos o ano passado, com consequências extremamente difíceis para todas as pessoas e para todos os agentes económicos. Sem dúvida nenhuma, é um setor que é suscetível de melhorias em termos da contestabilidade do mercado, em termos do aspectos estruturais que podem ser melhorados, e nós identificámos, e nas recomendações temos essa preocupação. Embora todas estas melhorias, e é isto que eu acho que é importante, todas estas melhorias poderão trazer algum impacto nos preços, mas será sempre na margem, porque o grosso dos preços, 90% dos preços destes produtos são pré-determinados, ou exogenamente por razões fiscais, ou internacionalmente, porque enfim, os preços são internacionais e, portanto, a componente internacional é muito forte. Tendo em conta as preocupações do Sr. Deputado Ventura Terra numa intervenção anterior, como é que nós podemos...
Peço desculpa. Peço imensa desculpa. Sr. Deputado.
Como estabilizar este mercado? Eu julgo que a estabilização do mercado corre muito pela estabilização internacional do próprio mercado, e essa ultrapassa-nos completamente. Enfim, como disse na altura, tem havido várias propostas, nomeadamente, talvez a mais sistematizada foi este artigo no Financial Times, que eu já aqui referi uma vez. Mas ao nível nacional, o que é que nós podemos, temos de ter sempre presente? Nós temos de ser presentes, somos um país pequeno, uma pequena economia aberta, que não tem grande margem de manobra. Nós, e as três alternativas que nós teríamos seria ou caminhar para preços administrados, mas aí temos de admitir que isto normalmente resulta em déficits tarifários, ou voltar ao regime de preços máximos indexados, e aqui o preço máximo indexado é um regime que tem vantagens sobre, em termos de sinalização de como é que o mercado está a evoluir, mas tem normalmente, a experiência indica-nos que tem um problema. É que o preço máximo, normalmente, pois os operadores encostam o preço ao preço máximo, e o preço máximo acaba por se tornar um preço fixo. E, portanto, a concorrência também por essa via não se manifesta do ponto de vista que a gente gostaria. Temos o sistema atual, que com um reforço do potencial de importação, o sistema atual no fundo é um sistema que tem a disciplina dos preços internacionais e temos já hoje, enfim, o sistema funciona razoavelmente, mas se reforçarmos este potencial de importação, que pode ser concretizado ou não, reforça-se o potencial de importação através de depósitos de importação, através de depósitos de armazenagem, através dos portos a funcionar, então eu penso que temos um sistema que em balanço, o balanço positivo e o balanço negativo, penso que o balanço final será positivo, embora, obviamente, tenha as consequências que todos conhecemos e, enfim, sobretudo em períodos de grandes choques petrolíferos. O relatório teve duas balizas. A geográfica, de facto, limita-se ao território continental, exclui as regiões autónomas, tem uma insularidade e tem características muito próprias. Portanto, para nós conseguirmos focar nos temas, focámos apenas na parte continental. Quatro produtos que são dois combustíveis líquidos, são representativos do setor, a gasolina sem chumbo 95 e o gás óleo rodoviário. E, portanto, o gás butano e o gás propano, por razões essas de natureza social, é normalmente consumido ou em áreas onde o gás natural não chega, ou em áreas onde o gás natural chega, mas em zonas mais desfavorecidas. Portanto, temos consciência da especificidade da atividade petrolífera, temos um forte enquadramento regulamentar e de um regime fiscal próprio, e eu penso que hoje torna-se claro porque é que este calendário não poderia ter sido outro. O esforço desenvolvido, eu penso que hoje temos aqui uma análise, enfim, dificilmente se conseguiria ter feito esta análise em menos tempo. Eu passaria mais sobre estas ideias essenciais. Eu penso que são ideias que já foram, nós temos vindo a esclarecer ao longo destes tempos, a ideia de que isto, no fundo, é três mercados, o mercado do petróleo bruto, o mercado internacional dos combustíveis líquidos, o mercado nacional dos combustíveis líquidos. Portanto, penso que foram ideias que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Eu salto sobre isto, salto também sobre as conclusões, depois voltaria no final, passaria à cadeia de valor, que eu gostaria de chamar a atenção para um conjunto de dentro do tempo, dentro da cadeia de valor, portanto, os números estão aqui. Eu tive o cuidado de, nestes slides, indicar os quadros e as páginas onde depois os senhores deputados podem, consultando o relatório, que é um relatório de 500 páginas, facilmente referenciam onde é que as coisas estão e, portanto, mais podem depois precisar melhor. Eu saltaria sobre isto e, basicamente, mais uma vez, este quadro, que é o quadro continuar a confirmar-se, que nós temos um preço, o preço dos combustíveis líquidos é um preço em que está muito determinado por duas componentes, a componente fiscal e a componente, digamos, da matéria-prima e da refinaria, quer dizer, o que sobeja é aquela componente logística e de retalho, que é basicamente 10% do valor acrescentado neste preço. Este é o valor de 2008 para a gasolina. A gasolina tem, digamos, esta repartição entre impostos e matéria-prima e refinaria é qualquer coisa como quase 60% impostos, quase 40%, 30% matéria-prima. No gasóleo é um bocadinho menos, é o 45%, 46% impostos e quase 40% matéria-prima. Saltaria sobre isto, temos aqui vários quadros que indicam toda esta evolução, portanto eu saltaria sobre estes quadros. Como digo, avançámos um bocadinho mais relativamente aos relatórios anteriores, também investigámos desta vez, embora do ponto de vista concorrencial o que nos interessa é a parte à saída da refinaria, porque a parte da refinaria já não nos interessa do ponto de vista concorrencial, mas investigámos e tentámos perceber quanto é que custava dentro desta cadeia de valor. Conseguimos perceber que é também uma componente eficiente da cadeia de valor, no sentido que são 2 cêntimos por litro, 4 cêntimos no caso do gasóleo. A logística, também já tínhamos conseguido perceber, é uma logística de 2 cêntimos e então o retalho que anda à volta de 11 cêntimos. São tudo números que já começam. Chamaria novamente a atenção dos senhores deputados para um outro elemento da cadeia de valor, este que está representado neste gráfico de 2007. O gráfico de 2008 é um bocadinho mais explícito e que é o seguinte. O imposto sobre produtos petrolíferos faz com que o preço relativo da gasolina e do gasóleo se altere antes e depois de imposto. Ou seja, hoje em dia custa mais produzir gasóleo do que produzir gasolina e, portanto, se tudo fosse normal, o preço do gasóleo deveria ser mais caro do que a gasolina, o preço final. Mas, de facto, devido ao ISP, o preço acaba por ser invertido. Enfim, o slide 42 explica isto. Quanto aos preços internacionais e nacionais, o que é que nós aqui gostaríamos de ver? Eu chamaria a atenção, estes slides 44 e 45, eu peço a atenção dos senhores deputados. Eles põem em conjunto uma série de quadros, então os quadros são indicados, o quadro 5 na página 105, o quadro 8 na página 137, o quadro 20 na página 74, 53 na 308 e 51 na 291, e põem em conjunto, para o caso da gasolina, o slide 44, para o caso do gasóleo, o slide 45, e põe em conjunto as variações homólogas entre 2007 e 2008, no primeiro trimestre de 2008, sobre o primeiro trimestre de 2007, segundo trimestre de 2008, sobre o segundo trimestre de 2007, e o ano. E o que é que nós verificamos aqui? O que nós verificamos é que, realmente, o choque petrolífero de 2008 foi brutal, e reflete-se muito naqueles preços do Brent, mas depois, à medida que vamos caminhando na cadeia de valor, nós concluímos que, realmente, o impacto em Portugal acabou por ser sempre mais atenuado do que lá fora. Portanto, é muito importante conjugar todos estes quadros, este para o caso do gasóleo. O gasóleo, o impacto é maior do que na gasolina, porque o gasóleo, há uma tensão maior no mercado devido a uma procura muito maior. A procura de gasóleo é cerca de 2,2 vezes superior à da gasolina. E, portanto, é um fenómeno europeu. Não se fica nos Estados Unidos e aí a razão daquele tráfego transatlântico de gasóleo e gasolina. Portanto, estão indicados, os senhores deputados depois podem ver. Realmente, quando observamos depois os gráficos todos, quando comparamos a situação em Portugal, em Espanha, na média da União, nós verificamos que há realmente sempre, deste ponto de vista, uma... Este é o gráfico 101 da página 365, está tudo indicado para os senhores deputados depois poderem consultar e poderem, enfim, verificar, porque este relatório, se uma pessoa se ficar nos detalhes, depois pode perder a fotografia de conjunto, e é sempre muito importante nós conseguirmos manter sempre a fotografia de conjunto, e era a preocupação que eu trouxe aqui. Estes são os gráficos que eu trouxe também agora, que faltavam no relatório, mas eu juntei-os agora. Portanto, são os gráficos que nos permitem, aliás, já fiz estes gráficos na última intervenção. Realmente, quando nós verificamos em médias mensais, este é o preço do Brent, portanto o Brent em dólares, o preço do Brent em euros e depois a taxa de câmbio, mas, por exemplo, este gráfico é o gráfico da gasolina, os polares e o Brent. E nós verificamos que Portugal acompanha, de facto, as tendências europeias. Este é o caso da gasolina, o caso do gasóleo, e até verificamos mais. Verificamos que quando nós fazemos o tal desfasamento e pomos os índices, e é isso que está agora explícito no anexo 4 alargado que eu distribuí hoje, não tinha incluído, nós verificamos que realmente Portugal segue os preços internacionais com relativa precisão. Eu vou avançando para isso. Nós depois temos esta questão dos preços, observámos os preços ex-refinaria em Sines, verificamos novamente que seguem muito bem os preços internacionais, os Platts. Depois temos aqui os quadros da tabela 55, página 312. Os senhores deputados depois podem consultar tudo e verificar. Enfim, está tudo seguido. Os diferenciais dos PMI e dos preços médios antes de imposto em Portugal e os preços das refinarias Sines. Também temos os de Lessa da Palmeira, é igual, é sensivelmente parecido. Temos depois os preços das quatro gasolineiras em Portugal, a empresa 1 e a empresa 2. Eles seguem uns aos outros, é verdade, mas é o tal fenómeno de paralelismo de comportamento que nós observamos neste mercado. Verificámos o que é que este relatório traz de novo. Nós temos estes gráficos, já os senhores deputados tinham dos relatórios anteriores, mas agora fomos verificar o que é que se passa com os independentes e com os supermercados. E a fotografia é a mesma. Quer dizer, de facto, é o tal mercado em que o produto é homogéneo. E todos os agentes sabem sensivelmente o preço uns dos outros e sabem os preços que são de referência e, portanto, o mercado repete-se. Não é um fenómeno português, é um fenómeno que vê-se em todos os mercados. E é isto. Os independentes, temos aqui os independentes e verificamos exatamente a mesma coisa. E temos também os supermercados. Os supermercados têm uma ligeira separação. A evolução é exatamente a mesma. Agora, há, de facto, um leque maior. Porque há supermercados que fazem os descontos só eles e depois há supermercados que fazem os descontos em conjugação com as gasolineiras. Portanto, dá esta maior separação. Mas a fotografia é a mesma. Preços em Portugal e preços na Europa. Mais uma vez, enfim, temos no gráfico 90 para 317, temos estes aquilo que eu defino como os eletrocardiogramas. Estas diferenças são diferenças semanais. Nós verificamos, parecem diferenças de programas, são 2, 3, 4 cêntimos, é tudo quanto há relativamente à Europa, relativamente à Espanha, e depois temos aqui os quadros na página 56, do gráfico 456, página 319, temos, e podem ver que são diferenças muito pequenas. Em relação à Espanha, então, são muito pequenos, quer dizer, em relação à Espanha, a diferença chega a ser, em 2008 foi abaixo de um cêntimo, e num trimestre, inclusivamente, foi negativa, em 2007 também tinha sido negativa no segundo trimestre, então são valores muito próximos. Ainda relativamente, portanto, isto são as diferenças nestes slides, relativamente à Espanha, há um aspecto que é muito importante, os preços antes de imposto são muito próximos, os preços depois de imposto são bastante diferentes, mas a razão principal é a carga fiscal. E nós, de facto, temos as diferenças fiscais entre Portugal e Espanha, portanto, ao nível do ISP, está no slide 72, que é que nós temos um ISP de 58 cêntimos para a gasolina, 40,7, e estes 40,7 foi agora, foi só este ano, porque antes era um bocadinho menos, 36,4 no gás óleo em Portugal, 31,1 em Espanha. E se nós fizermos a simples diferença aritmética destes preços, está feito na tabela 58, na página 323, para os 4 trimestres de 2007, de 2008 para a gasolina e para o gás óleo. Eu peguei no 4 trimestre de 2008 e verificamos que, pegando no preço em Espanha, só pela diferença de impostos, portanto, como na base, há um imposto que é 16% e nós temos 20%. Portanto, fazendo essa diferença dá logo 3 cêntimos a mais em Portugal. Depois temos as diferenças do ISP. São 17 cêntimos na gasolina, são 5 cêntimos no Lula. Depois temos os 20% sobre o IVA sobre esta diferença. E então chegamos à conclusão que em Portugal, para um preço de gasolina de 0,96 em Espanha, nós teríamos 1,20 em Portugal. Aritmeticamente. Qual foi o preço que ficou no quarto trimestre? Foi 1,23. Há uma diferença de 2,poucos cêntimos. 1,12 no caso do gás óleo, em vez de ser 1,09. Portanto, aqui uma diferença. Em outros trimestres, nós temos no quadro 58 da página 323, temos as diferenças. São muito pequenas, realmente. Quanto aos aspectos estruturais, e eu estou a acabar, portanto, de facto, os aspectos estruturais é uma dos grandes contributos deste relatório. Este relatório analisou exaustivamente tudo o que seja portos, condições de armazenagem, oleodutos, etc. E temos aqui uma riqueza de informação que eu penso, como disse, que pode ser utilizada muito para além da concorrência. E, portanto, concluímos em síntese o que é que concluímos. Em matéria de portos, nós, se queremos, digamos, dinamizar o potencial de importação de combustíveis, temos de focar em dois portos, porque os outros estão saturados, que é Aveiro e Lisboa. Leixões está saturado, Lisboa tem condicionalismos muito apertados, Setúbal também está, é um porto complicado. Agora, Aveiro e Sines, sim senhora, e podemos então aí desenvolver realmente, digamos, um potencial de depósitos de atracação e depósitos de importação e depósitos de armazenagem, que é muito interessante e portanto, é basicamente este a conclusão. Quanto às recomendações, portanto, as recomendações, temos três tipos de recomendações, medidas de caráter estrutural, e essencialmente, aqui a nossa ideia era melhorar as infraestruturas logísticas que limitam a capacidade de importação por operadores de mercados. Para quê? Para termos este setor, então, com a disciplina dos preços internacionais, mais a pressão que advém, então, de um sistema que tem suficientes depósitos de importação, suficientes depósitos de armazenagem, portanto, tem um potencial de importação que põe sempre uma pressão ainda maior dentro, e, portanto, com benefícios para todos. Na Zona Norte, como disse, o Porto de Aveiro, na Zona Sul, Sines, depois as ligações à CLC. Enfim, eu pensaria sobre isto, depois poderia ver. Medidas de caráter regulamentar. Nós constatamos que o Decreto-Lei 31/2006, que estabelece o Sistema Petrolífero Nacional, ainda tem componentes que precisam de ser reguladas, nomeadamente na utilização destas infraestruturas, e portanto, era útil se fosse regulado. Também detectámos que é possível flexibilizar o enquadramento regulamentar das reservas de petróleo, no sentido de, flexibilizar, e elas já hoje é possível uma pessoa não fazer as reservas, mas pagar à EGREP o custo dessas reservas, mas em situações excepcionais. Ora, para um operador independente, se isto só houver aqui uma flexibilidade maior, ele continua a pagar à EGREP estas reservas, mas tem uma flexibilidade maior e, portanto, poderá, enfim, participar mais no mercado de uma forma melhor. Há acordos intergovernamentais também para esta questão das reservas, também nós sugerimos que sejam acelerados e concluídos. Os processos de licenciamento de postos de abastecimento de combustível. Este é um aspecto importante. Nós constatámos que basicamente leva entre 30 meses a 36 meses para se concluir um processo de licenciamento, que é muito tempo. E, portanto, eventualmente incluir entre os critérios de licenciamento das instalações de supermercado um fator de majoração para o facto de ter postos de abastecimento de combustível. Nos postos fora das autoestradas, reforçar a fiscalização sobre as instalações dos painéis. Nos postos nas autoestradas, sugerimos que nas concessões ou renovações se faça a alternância dos operadores, embora, dentro obviamente, se isto não trouxer custos acrescidos para os utilizadores. Note-se que, embora a Galp tenha uma posição dominante no mercado português, e nas autoestradas também, mas no retalho a Galp tem basicamente 40% do mercado. E nas autoestradas é curioso observar que também só tem 40% do mercado. Está no relatório. Portanto, não, digamos, embora às vezes pareça que tem mais, há algumas estradas, algumas autoestradas em que há muitos postos da Galp, mas no conjunto, quando uma pessoa vê o conjunto, a Galp tem cerca de 40%, que é a sua quota. E quem tem mais, como nas autoestradas só estão empresas petrolíferas, quem tem mais são a Repsol, a Cepsa e a BP. Relativamente à sua cota de mercado no estado. E depois equacionar a redução dos prazos de concessão. Quanto aos combustíveis gasosos, constatámos que ficou, digamos, parado no tempo o regime de IVA. E, portanto, este regime de IVA prejudica um bocadinho porque é um regime de IVA que vem de 1990, quando os preços eram administrados. O que acontece é que não se paga o IVA nas sucessivas fases do imposto. E, portanto, é o distribuidor que tem de pagar, ele tem de calcular a margem e, portanto, já lhe aplica o IVA e, portanto, depois isto torna-se um elemento de rigidez nos preços. Uma outra questão, nós alertamos, mais uma vez, que, de facto, esta ideia de divulgar por qualquer meio, nomeadamente na comunicação social, preços de referência, alteração de preços de referência ou variações de preço é algo que devíamos suspender definitivamente. Quanto às medidas de caráter comportamental, as nossas recomendações vão no sentido de promover a fiscalização e atualização da informação dos preços tendo ao público no site da Direção-Geral de Energia, portanto, atualizá-los mais rapidamente. Também ainda nesse site, flexibilizar a descarga desses preços para equipamentos GPS, de maneira que uma pessoa possa utilizar numa viagem que faça pelo país. Quanto às empresas petrolíferas que operam em Portugal, rever a política comercial e abandonar definitivamente os preços de referência ou os preços recomendados, para que não haja os operadores que depois tenham essa dificuldade. Em síntese final, o que é que eu diria? Eu peço desculpa. Eu, se tivesse sistematizar numa frase o setor dos combustíveis líquidos em Portugal, eu diria que é de facto este setor de bens transacionáveis, cujos preços de venda ao público refletem no essencial duas variáveis, preços internacionais e carga fiscal, que pode ser objeto de melhorias, nomeadamente por via de medidas estruturais ao nível do potencial da capacidade de importação e de armazenagem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião. Vamos iniciar imediatamente à primeira ronda. A palavra à senhora deputada Rosário Alves.
Obrigada. Senhor Presidente, nós ouvimos com toda atenção a sua exposição sintética. Não tivemos, como compreende, o tempo para, com a devida profundidade, analisar a totalidade deste documento de facto pesado, denso e grande, mas aquilo que lhe gostava de dizer, enfim, com o respeito que tenho, é que nos admira de facto o teor deste relatório, porque não estando em causa a importância, a qualidade, a exaustão da análise feita ao setor, isto parece mais um relatório de um observatório do que propriamente um relatório de uma autoridade da concorrência. É que, de facto, aquilo que e concordo consigo quando diz que é, de facto, um trabalho muito extenso do ponto de vista da caracterização e da explicação de como funciona o mercado, está longe de chegar a uma conclusão plausível em relação àquilo que é a realidade. É que a realidade é indesmentível, Sr. Presidente, e é a realidade que desmente as conclusões deste relatório, porque a verdade é que nós sabemos, e é reconhecido e é admitido pela Autoridade da Concorrência, que este setor tem um conjunto de operações concentradas que põem em causa as boas práticas concorrenciais. Sabemos todos nós consumidores, que de facto em Portugal o ajustamento do preço de venda às variações da matéria-prima são muitíssimo mais lentas do que no resto dos países. O próprio relatório reconhece uma diferença de preço na ordem dos 8 cêntimos, mas depois também diz que esta diferença é negligenciável. Nisto nós não podemos concordar, Sr. Presidente, e era bom que o Sr. Presidente explicasse quanto é que isto vale, porque dizer que Portugal acompanha os preços dos outros países, mas depois reconhecer que a diferença média, por exemplo, no preço do no preço da gasolina, foi durante o ano de 2008 7,9 cêntimos por litro, é preciso ponderar isto pelos volumes que estamos a falar e saber quanto é que isto representa em termos de valor. Portanto, aquilo que para nós nos causa alguma estranheza é que, de facto, passou um ano desde a última vez que a Autoridade da Concorrência aqui nos veio prestar contas sobre o desempenho deste setor e o prejuízo que ele podia estar, que esta situação de concentração podia estar a trazer aos contribuintes portugueses e aos consumidores. E, de facto, na altura foram adiantadas, lembro-me bem que o Sr. Professor falou na altura, das dificuldades metodológicas que tinha na altura para fazer uma análise mais exaustiva e mais profunda ao setor. Mas, afinal, enfim, tendo acesso a essas novas metodologias e tendo passado um ano, as conclusões são as mesmas. Quer dizer, é um relatório que, não obstante venha apontar uma série de recomendações, a preocupação foi dizer que, de facto, apenas estamos perante um paralelismo comportamental. Bom, eu acho que há várias maneiras há vários nomes para chamar às mesmas coisas. É difícil. Eu acho que lá fora os portugueses, de facto, tem uma enorme dificuldade em levar a sério as conclusões deste relatório. É porque o problema é que não são opiniões, como o Sr. Presidente diz. Não, isto aqui não é uma questão de opiniões, é uma questão de factos. Em Portugal, os preços demoram muito mais tempo a acomodar as diferenças da matéria-prima, e especialmente são mais rápidos a acomodar as subidas do que a ajustar as descidas. E, portanto, alguma coisa tem que explicar isto. E, de facto, se nós nos ficarmos pela leitura das recomendações, ou por outra, se nós começarmos por ler as recomendações da Autoridade da Concorrência, que eu acho que são algumas, de facto, recomendações sérias e pensadas no sentido de aumentar e de potenciar a qualidade da concorrência neste setor, aquilo que nos espanta é como é que se conclui que não há, de facto, o uso e o abuso de uma posição dominante neste setor. Quer dizer, digamos que nessa matéria, as recomendações que a autoridade adianta não são coerentes com a conclusão a que chega sobre o funcionamento deste mercado. Aliás, há aqui uma questão que gostava de que o Sr. Presidente aprofundasse um bocadinho melhor, que também nos deixa alguma, enfim, algum sabor amargo na análise deste dossiê, que é dizer que é muito difícil sustentar perante os tribunais uma versão de eventual abuso de poder ou de posição dominante. Porque é difícil de provar. Mas, ouça, o facto de ser difícil de provar, isso cabe aos tribunais. Isso é matéria para tratar nos tribunais. Aquilo que eu lhe pergunto é qual é a formação de convicção da Autoridade da Concorrência? Enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, qual é a sua convicção? Convicção essa que não pode ser diferente da sua opinião também, da sua convicção como consumidor. Eu vou concluir apenas pedindo, se o Sr. Presidente, porque acho que era útil, centrarmos pelo menos, até para poder tirar a devida utilidade de um estudo que com certeza custou muito dinheiro e levou muito tempo e muitas horas de trabalho, pudesse aprofundar um bocadinho melhor as recomendações que faz. Por exemplo, aquela que diz respeito à melhoria das infraestruturas, que são, no fundo, um entrave à entrada de mais operadores no mercado. E, portanto, gostava só que, do ponto de vista das recomendações, se centrasse naquelas que entende mais e explicasse como. Não só a recomendação, mas como fazer. Obrigado.
A palavra, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o relatório, digamos, nós analisámos este setor, e com muito cuidado, é óbvio que é um setor que tem, digamos, a sua característica é um setor de tipo oligopolístico, mas é assim em Portugal, é assim no resto do mundo, e portanto tem um conjunto de operadores limitado. Agora, o facto de ser um setor de tipo oligopolístico não quer dizer que não haja concorrência nesse setor, e a nossa convicção é que tem a concorrência que é imposta pela disciplina dos preços internacionais, que não é indesmentível, e, de facto, num negócio em que as margens são muito estreitas e, portanto, realmente é muito difícil nós conseguirmos ter, perante esta situação, preços muito melhores do que os que temos. Não, digamos, não se pode imaginar que este setor possa ter preços muito diferentes do que tem. Quanto à diferença de 800, Sra. Deputada, eu pedia-lhe que as comparações relevantes é entre os preços antes de imposto e o preço depois de imposto. E os preços antes de imposto, nós temos que as diferenças entre Portugal e a média da União Europeia são diferenças pequenas. São diferenças que em 2007 situaram na ordem dos 1,45€, 1,08€. 2,75, 2,41 em 2008, aumentaram um bocado. Pensamos, e já lhe explico porquê, porque realmente nós ajustamos um bocadinho mais lentamente que o resto da Europa, e já volto a isto. E de facto, mas o ajustamento um bocado mais lento que o resto da Europa também tem as suas vantagens. Na subida, nos períodos de subida, nós fomos um bocadinho atrás. E, portanto, digamos, o impacto foi um bocadinho amortecido. No período de descida, nós estamos a descemos um bocadinho mais devagar. Sem dúvida nenhuma que há um desfasamento, Sra. Deputada. Nós tentámos analisar esse desfasamento através de um estudo, enfim, robusto do ponto de vista estatístico e econométrico. E concluímos, são com base em dados semanais, concluímos que, tal como noutros países, realmente, se esse estudo é um estudo que, obviamente, depois tem as hipóteses que tem, mas basicamente a ideia é a seguinte: se nós aumentássemos um cêntimo o preço do Platz, quanto tempo é que levava a ajustar em Portugal. E realmente nós concluímos que leva uma semana mais a ajustar na descida do que na subida. Mas quando nós vemos depois os dados mensais e os dados então os trimestrais, os anuais, quer dizer, tudo isto se esbate. Aliás, isto só é visível, Sr. Deputado, é muito difícil de ver. E só é visível nos períodos de muita intensidade de variações, porque nos períodos normais depois realmente nós andamos sempre. Portanto, não é nenhuma anormalidade em Portugal. Aliás, normalmente o que acontece também em alguns países, e detectámos isso, é que quando há estes desfasamentos e estas assimetrias, o desfasamento por vezes diz não só respeito ao tempo de ajustamento, mas também ao montante do ajustamento. E, por exemplo, há países em que detectámos que leva não só mais tempo a ajustar na descida, um bocadinho mais, mas também o ajustamento é menor na descida do que foi. Nós, isso não detectámos estatisticamente em Portugal. Leva um bocadinho mais tempo, mas não detectámos na dimensão do ajustamento. O ajustamento ajusta-se completamente. Se nós repetirmos este estudo em 2009, ou em 2010, nós vamos verificar que estes lags se vão reduzir. Porquê? Porque até 2007 nós tínhamos uma atualização de preços de duas em duas semanas. E, portanto, eram as médias das duas semanas anteriores. A partir de 2008, a atualização de preços passou a ser semanal, com base nas médias dos plates da semana anterior. E, portanto, nós estamos convencidos que este fenómeno de ajustamento na economia portuguesa dos preços médios vai ser, digamos, um fenómeno mais rápido no futuro. Quanto à questão da concertação de preços, de facto, senhora deputada, é convicção da autoridade da concorrência, é minha convicção, senhora deputada, que nós não temos nenhuma evidência que nos permita concluir que há concertação de preços, tal como em todos os países da União Europeia, todos os países da OCDE. Ainda recentemente esteve em Portugal uma pessoa do Departamento de Justiça americano, deu até uma entrevista para o Jornal de Negócios, e mais uma vez ele também disse, também nos Estados Unidos as pessoas pedem ao Departamento de Justiça, mas encontram-nos esta concertação de preços, e o Departamento de Justiça americano também não consegue encontrar, muito explícito, mas em nenhum outro país, quer dizer, nós não temos, seríamos o único país onde conseguiríamos encontrar isso. E as características do mercado são tais que realmente, do ponto de vista meramente de racionalidade dos agentes económicos, os agentes económicos conhecem tudo sobre os preços neste mercado em tempo real, senhora deputada. Portanto, a ideia de concertação de preços é um bocadinho desnecessária, se me é permitido esta questão. Não quer dizer que não possa haver, e se houvesse, nós tivermos um indício que for, nós não deixaremos de atuar. Quanto à questão da posição dominante, sem dúvida nenhuma, nós temos uma empresa com posição dominante, mas a posição dominante não é um ilícito concorrencial. Seria um ilícito concorrencial se houvesse abuso de posição dominante. Nós aqui também não detectámos, senhora deputada, nenhum abuso de posição dominante. Nós não conseguimos detectar nos preços, nas limitações às entradas ou às saídas. Não conseguimos detectar, não detectámos, não procurámos em todo sítio. Diz-me, senhora deputada, mas sim, senhor, há melhorias a fazer, mas estruturalmente, senhora deputada, e claramente, que se nós tivermos, nós temos um déficit estrutural de armazenagem. Isto é, aliás, reconhecido pela Agência Internacional de Energia, e nas recomendações que a Agência Internacional de Energia faz nos relatórios que escreve sobre Portugal, a recomendação principal que ela faz é preciso aumentar os depósitos de armazenagem. Aumentemos esses depósitos de armazenagem e temos um potencial imediato de importação. Não temos um potencial imediato de importação. Mas, mais uma vez, depois, digamos, o impacto é muito bom, porque a disciplina dos preços internacionais sobrepõe-se à pressão das importações ou das importações potenciais e, portanto, o setor funcionará ainda mais, digamos, disciplinado, se assim me permite dizer. Senhora deputada, mas os preços podem descer muito pouco, porque as margens são muito pequenas, senhora deputada. São muito pequenas. O setor trabalha com margens muito pequenas. E pode ser um, dois. É nossa convicção, senhora deputada. Portanto, quanto à questão da sustentar para os tribunais, senhora deputada, nós, sem dúvida nenhuma, que nós não hesitaríamos em avançar, e nós não hesitamos em avançar, e já temos. Quando cheguei à autoridade da concorrência, já agora em antecipação, nós tínhamos 16 processos em tribunal e hoje em dia temos mais 13 em função de decisões que tomámos e que foram recorridas. Não temos dúvidas nenhumas que os vamos defender e vamos defendê-los muito bem. Quer dizer, temos essa convicção de que os vamos defender muito bem, estamos muito confiantes nesses processos. Portanto, não hesitaremos em...
Atenção,
Sim, senhora. Quanto às recomendações, senhora deputada, portanto, as recomendações que nós, muito rapidamente, eram estas recomendações de, portanto, essencialmente, nós temos de, em Aveiro, aumentar a armazenagem. E sobretudo em Aveiro está garantida, porque nem sequer vai ser o operador dominante que vai ter. Em Sines temos também capacidade de armazenagem, podemos aumentá-la já em 200 mil metros cúbicos, e isso já é muito importante. E também, digamos, criamos outra capacidade, outro potencial de importação. Muito obrigado, senhor.
Senhor deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Sr. Professor Manuel Sebastião, obrigado pela sua exposição, obrigado pelo relatório que nos foi entregue aos deputados na sexta-feira, portanto, com tempo até hoje, terça-feira, de podermos fazer um trabalho de leitura e de investigação em relação ao relatório. E eu queria começar por saudá-lo a si e à Autoridade da Concorrência, pelo trabalho profundo que aqui está feito, por aquilo que eu entendo, o trabalho mais profundo sobre a formação de preços dos combustíveis no nosso país, que até agora foi feito. E entendemos que as decisões políticas, para serem bem fundadas, terão com certeza de ter estudos que as fundamentem. Portanto, este elemento é muito importante para o trabalho que nós aqui fazemos. Até porque, antecipando, com certeza, algumas intervenções que viram a seguir, este regime que neste momento nós temos no nosso país é um regime que resulta de uma portaria de 2003, assinada na altura pela Ministra de Estado e das Finanças, Dra. Manuela Ferreira Leite, e pelo Ministro da Economia, que estabelece a liberdade dos preços. Até aí, os preços eram estabelecidos com limites máximos. E há uma discussão que muitas vezes acontece aqui na Assembleia, é como é que estes preços devem ser formados. O ano passado, muito pela circunstância daquela variação absolutamente extraordinária do preço do petróleo ao nível internacional, em que chegou praticamente aos 150 dólares, o preço dos combustíveis no nosso país teve uma variação também muito grande, e que a todos nós nos incomodou, e como disse o Sr. Professor, e eu concordo em absoluto com aquilo que disse, todos temos direito a opiniões. E no mínimo aquilo que um deputado tinha de ter nesta questão era colocar à entidade responsável, de acordo com a lei, com a legislação que foi aprovada em 2003, colocar à entidade as questões que deviam ser colocadas. Essa foi a iniciativa do PS, aliás, foi o PS que desocultou esta questão aqui na Comissão e que pressionou, e penso que o Sr. Professor nos dará essa fez uma pressão muito grande, que era ao nível dos média, para que esta questão fosse resolvida, fosse clarificada quanto à formação dos preços dos combustíveis. Para nós esta questão é essencial, independentemente da opinião que cada um de nós tenhamos, há uma questão que me parece que é essencial, é que os portugueses tenham a certeza absoluta de que não estão a ser enganados pelo regime, pelo modelo que neste momento existe. E eu hoje atrevo-me a fazer-lhe uma pergunta que tem a ver com o seguinte. O Sr. Professor está na Autoridade da Concorrência há sensivelmente um ano e, portanto, por aquilo que eu percebo, teve de começar este trabalho praticamente a partir do zero. E por isso é que demorou este tempo. Mas eu atrevo-me a fazer o seguinte, até porque a questão, a economia internacional e a variação dos preços augurarão, com certeza, que no futuro haja novas variações de preços, eventualmente até maiores do que aquelas que temos, e devemos estar preparados para isso. A primeira questão que eu lhe coloco tem a ver precisamente com isso. É se a Autoridade da Concorrência hoje está preparada para, numa situação em que isto volta a acontecer, em que haja uma variação de preços muito grande, se está preparada para rapidamente dar resposta aos agentes políticos para que, se for necessário, façamos uma intervenção sobre o tema. Essa seria a primeira questão. Eu queria também fazer refletir nesta minha intervenção um dado que é inicial no relatório, que eu acho que é absolutamente essencial, eventualmente não será o mais popular de usar num momento como destes, mas a questão que é referida da aposta nas renováveis e a aposta na eficiência energética é uma aposta, é algo que está aqui no relatório, que penso que, de facto, a nosso paradigma da energia no nosso país, e não só, tem de passar por aqui. E, portanto, também fazer uma menção precisamente a essa questão. Sr. Presidente,
no seu relatório e, em jeito de síntese final, e sem prejuízo de intervenções posteriores, é feita a seguinte referência. É um setor de bens transacionáveis que os preços de venda ao público refletem, no essencial, os preços internacionais e a carga fiscal, que pode ser objeto de melhorias. Nomeadamente, por via de medidas estruturais ao nível do potencial da capacidade de importação e armazenagem. E a questão que eu lhe queria colocar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai bater com uma questão que nós já colocámos noutras circunstâncias ao Sr. Professor sobre o tema. Nós entendemos que ao nível da informação que é dada aos consumidores devemos trabalhar melhor. Tem havido medidas nos últimos meses e nos últimos anos que vão neste sentido, mas aquilo que eu queria ter a opinião do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem a ver com o seguinte. A criação de um regime que imponha às petrolíferas o envio permanente e reservado para a Autoridade da Concorrência e para a Direção-Geral de Energia e Geologia da estrutura de preços de todos os combustíveis, colocando ainda online a estrutura de preços das atividades em que essas empresas atuam em posição dominante, parece que é algo que nós podemos caminhar e podemos caminhar em termos de diretiva legal para que isto seja feito. Por outro lado, Luís, com certeza, Sr. Presidente, por outro lado, se não entende que seria necessário que existisse um regime legal que obrigasse ao depósito, junto à Autoridade da Concorrência, de todos os contratos estabelecidos entre as petrolíferas, as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. Isto existindo, eu penso que os consumidores estavam mais salvaguardados, a Autoridade da Concorrência estava mais preparada para a qualquer momento intervir nesta questão da formação dos preços. Aliás, isto tem a ver com o requerimento que o PS enviou à Autoridade da Concorrência há alguns meses. Para terminar apenas, Sr. Presidente, há uma referência no vosso relatório que faz a seguinte menção, na página 23. Assegurar, isto a propósito de um concurso para o Porto de Sines e para a descarga de grandes navios tanques. Assegurar que nesse concurso público não fosse autorizada a participação do operador com posição dominante ao nível dos depósitos de importação e distribuição secundária na zona sul do país. A questão que eu coloco é o seguinte, nós estamos a falar de um operador que é o único operador que é obrigado ao depósito junto à Autoridade da Concorrência de todos os contratos estabelecidos entre as petrolíferas, as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. Isto existindo, eu penso que os consumidores estavam mais salvaguardados, a Autoridade da Concorrência estava mais preparada para a qualquer momento intervir nesta questão da formação dos preços. Aliás, isto tem a ver com o requerimento que o PS enviou à Autoridade da Concorrência há alguns meses. Para terminar apenas, Sr. Presidente, há uma referência no vosso relatório que faz a seguinte menção, na página 23. Assegurar, isto a propósito de um concurso para o Porto de Sines e para a descarga de grandes navios tanques. Assegurar que nesse concurso público não fosse autorizada a participação do operador com posição dominante ao nível dos depósitos de importação e distribuição secundária na zona sul do país. A questão que eu coloco é o seguinte, nós estamos a falar de um operador que é o único operador que é nacional e a questão que eu coloco é o seguinte, esta questão abre a porta a empresas que não sendo nacionais, neste momento não estão no mercado. E, portanto, é uma questão que eu queria ter aqui um esclarecimento, porque penso que tem muito a ver com o facto de termos aqui em questão uma empresa portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O professor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à preparação da ADC, nós, em toda a justiça, começávamos do zero um trabalho desta natureza, mas tínhamos uma base de partida muito boa, que era nos dada pelas newsletters que o anterior Conselho desenvolveu e, portanto, justiça é devida a quem teve esse trabalho. Portanto, havia essa rotina da newsletter trimestral, não tinha o âmbito nem a profundidade destes estudos, mas era um ponto de partida muito importante para o nosso trabalho. Relativamente ao nosso trabalho, nós de facto hoje conhecemos muito melhor o setor, estamos muito mais bem preparados. Vamos começar também agora, temos atrasado a newsletter de março, porque realmente estivemos concentrados no relatório até agora, mas vamos publicá-la certamente até ao fim da semana. E depois vamos começar a trabalhar então na preparação das estatísticas com a informação mensal que continuamos a receber das empresas petrolíferas sobre o setor. E gostaríamos de começar a publicar, então, para além da newsletter trimestral,
estatísticas mensais. Portanto, que, digamos, informam o país e quem está interessado. Portanto, esta regularidade, enfim, dado o trabalho que nós temos, eu gostaria de começar em julho, mas com, desde já me penalizo se por acaso não o fizer, mas seguramente o máximo em setembro nós estamos a publicar estatísticas mensais sobre combustíveis. E estatísticas, temos de manter o sigilo estatístico, mas com certeza que vamos publicar estatísticas muito interessantes que não existem na economia portuguesa neste momento e vão ser muito úteis. Estaremos preparados para responder rapidamente a questões que nos coloquem, nomeadamente numa situação de novo choque de livro? Penso que sim. Penso que a riqueza de informação que hoje temos, saber onde são os dados, as discussões que temos com as empresas, quer dizer, hoje temos um conhecimento realmente que nos dá, digamos, uma capacidade de resposta muito rápida. E estamos convencidos que o podemos fazer muito rapidamente. Quanto à informação, eu suponho que neste momento não é necessário legislação nenhuma sobre, digamos, informação a prestar pelas empresas. Elas prestam toda a informação que nós solicitamos. Têm prestado, digamos, irregularmente e, portanto, eu diria que não é necessário. Quer dizer, não temos, se for necessário, aliás, nós temos, digamos, poderes sancionatórios se eventualmente não nos fornecerem a informação que nós solicitamos. Portanto, eu diria que não é necessário. Quanto aos contratos entre as gasolineiras e as empresas petrolíferas, sem dúvida nenhuma, nós agora, o que é que nós conseguimos fazer até agora? Nós conseguimos, basicamente, portanto, já ter uma fotografia completa destes contratos, uma ideia. E agora vamos, então, analisar. Mas em sede de análise de contratos e, portanto, que implica um outro procedimento e um relacionamento com as empresas em termos de, digamos, discutir o que é que estão exatamente nos contratos e em que medida é que esses contratos cumprem ou não cumprem tudo o que seja regras de concorrência, nós vamos fazer isso e vamos seguramente, digamos, melhorar o ambiente. Nós fizemos isso, por exemplo, num setor recentemente, as pessoas em geral não deram por ele, foi no setor da distribuição de café. Por exemplo, fizemos isso e com sucesso e hoje, em princípio, os contratos de distribuição de café são contratos que cumprem as regras de concorrência todas, quer dizer, não, está tudo regularizado e corrigimos isso e faremos o mesmo aqui na questão das empresas petrolíferas. Por vezes estes contratos às vezes vêm, são razões históricas, outras vezes as pessoas não prestaram atenção, mas vamos atuar também nesta questão. Quanto à participação da empresa dominante, nós, em termos de concorrência, dizemos, em termos de concorrência, análise de concorrência, dizemos, não deve ser autorizada. Mas a concorrência não é a única variável económica nestas questões. E, portanto, compete aos poderes políticos decidir se há outras variáveis económicas que devem entrar em consideração. E se decidir que devem entrar em consideração, nomeadamente pelas razões que empatou, com certeza nós não temos nada a objetar. A concorrência não é um fim em si mesmo. É uma componente de uma política económica global do país. E, portanto, essa política global compete, enfim, às autoridades competentes.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, nós estamos perante um relatório que desenvolve, aprofunda, acrescenta muita informação aos anteriores relatórios para constatar, no fundamental, o mesmo, que não há concertação de preços em Portugal, ou que não, melhor dizendo, não se pode demonstrar o contrário, porque é de facto isso que se diz. Não se pode demonstrar que há. Mas, de facto, os resultados obtidos, a Autoridade da Concorrência limita-se, mais uma vez, a constatar e depois a fazer algumas recomendações, eu diria, a constatar dentro de um quadro de pensamento de teoria económica neoliberal da lógica, eu diria, da lógica dos acionistas das petrolíferas. Podíamos dizer que a Autoridade da Concorrência, no seu labirinto, usando, parafraseando aqui uma expressão, um título de um livro, e, portanto, incapaz de responder a uma questão central. Como é que uma atividade económica que tem uma estrutura fortemente oligopolizada, monopolizada, nas nossas opiniões, tornando claramente a concorrência impossível a nível não só nacional como europeu, e ainda iria a isso, como é que o país pode ter preços de combustíveis de acordo mesmo com as chamadas regras de mercado? Isto é, resultantes da oferta e da procura, tendo como preço de referência o custo mais uma margem de comercialização razoável. Como é que isto pode acontecer? É isso que não é explicado nem resolvido na sua explicação e no seu longo relatório. Aliás, eu devo dizer que, olhando para ali uma referência do deputado Jorge Seguro, que os portugueses vão continuar a ser enganados. Desta vez é com um relatório de 500 páginas, mais algumas páginas do anexo, mas vão continuar a ser enganados, procurando justificar preços que claramente podem ser menores, podem ser inferiores. Esta é que é a questão central que tem que ser colocada aos portugueses. Os preços podem ser mais baixos, mas não são. E não são por causa da estrutura económica que está subjacente a todo este processo. Aliás, mesmo entrando na lógica da autoridade da concorrência e da anterior autoridade da concorrência, nós chegámos à conclusão que a autoridade da concorrência e o governo, o Estado, nem sequer implementa as recomendações que vai avançando. Porque o senhor Presidente, a Autoridade da Concorrência, vem neste relatório desenvolver algumas recomendações. Mas uma parte delas, eu diria, no substancialmente, estão contidas na recomendação 3 de 2004 da anterior Autoridade da Concorrência. Porquê é que isto não foi implementado até hoje? Decorreram 5 anos. Porquê? Estão aqui os problemas logísticos, o problema das infraestruturas, as alterações regulamentares, os problemas da informação. Porquê é que isto não foi implementado? Aliás, como constata o relatório de 2007 da própria Autoridade da Concorrência relativamente a esta matéria. Porquê é que isto não avançou? Aliás, nós vemos que algo de tão simples não exige nenhum, eu julgo que não exige nenhum estudo aprofundado, nem ambiental, nem outro, que é a colocação dos painéis nas autoestradas, referida desde julho, nem isso é que está concluído. Ainda hoje tivemos oportunidade de verificar que na A8, tiveu a oportunidade de verificar que na A8 nem isso está concretizado. Portanto, há aqui algumas questões que precisavam de ser referidas, mesmo dentro da lógica em que está a funcionar e a raciocinar a autoridade da concorrência. Mas depois eu gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência fosse capaz de me explicar melhor este mistério dos preços internacionais. Porque, se é isto que está em cima da mesa, nós estamos, pelo menos, perante uma concertação europeia de preços que ninguém sabe, misteriosamente, como é que se formam. Como é que se formam estes preços de referência? Ou, pelos vistos, aquele mercado de Roterdão não é uma bolsa, está escrito no relatório, não é uma plataforma de negociação. O que é aquilo? Que mercado é aquele? É uma editora que recebe as informações dos traders. Quem são os traders? É a Galp? É a Repsol? É as outras petrolíferas europeias? Portanto, há aqui uma concertação. A Autoridade da Concorrência refletiu sobre estes preços internacionais, como é que eles estão a formar, se estão sujeitos ou não a movimentos especulativos. Quem é que está a controlar? Qual é a opinião dos reguladores a nível europeu, a nível da Comissão Europeia, relativamente à formação destes preços internacionais? Dado que eles passam a ser, digamos assim, uma questão absolutamente imperativa do ponto de vista da formação dos preços em Portugal. Então, mas isto não tem nenhuma reflexão? Isto não merece alguma avaliação? Que mistério é este dos preços de Roterdão ou do outro centro? É mesmo exatamente a mesma coisa. Depois, o relatório fala que este é um produto transacionável. Mas depois é um produto transacionável que não responde à lei da oferta e da procura. Não pode responder. Não pode responder. Os preços não podem ser mais baixos nem mais altos em Portugal. A Galp está imperativamente, a Galp e as outras petrolíferas estão absolutamente referenciadas nestes preços internacionais. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Nós hoje, certamente para um relatório de 500 páginas, é um bocado difícil estarmos a discutir isto em 5 minutos ou 6 minutos, Sr. Presidente. Eu pergunto, a Galp não pode vender mais baixo? referindo o Sr. Presidente no relatório, que inclusive tem margens brutas e supomos que líquidas superiores às das outras refinarias europeias, porque é que não pode vender mais baixo? Porque podem haver uma procura maior de combustível da Galp, mas então a Galp não está interessada em vender e em produzir mais? E o país não está interessado em aumentar a sua capacidade de refinação? Mais postos de trabalho? Importar menos? Eu não consigo me entender esta questão. Não consigo perceber isso. Qual é a dificuldade que a Galp baixe, se até tem margens maiores que os outros? Aliás, os senhores no relatório fazem a comparação entre margens brutas, mas depois não há uma comparação relativamente europeia, relativamente às margens líquidas, e eu gostaria que me pudesse dizer alguma coisa relativamente a isto. Pelo menos gostaria de perceber se o preço de referência, independentemente dos custos, que é uma coisa espantosa, da refinaria, se a Galp pode ou não pode pagar, ou devia pagar aos seus trabalhadores ao mesmo salários ao nível europeu. O preço à saída é sempre o mesmo.
Muito bem, senhor. Vamos ficar por aí, terá outras oportunidades.
Eu espero que tenhamos as rondas necessárias para que a gente possa discutir de uma forma suficientemente aprofundada este relatório de 500 páginas.
Está garantido. O senhor professor tem a palavra.
Muito obrigado, senhor deputado Lopes, senhor presidente. Relativamente à concertação de preços, senhor deputado, realmente nós não é uma questão de ser neoliberal ou conservador ou o que quer que seja, quer dizer, realmente os preços funcionam neste mercado da maneira que nós explicámos que eles funcionam. É assim em Portugal, é assim no resto dos países da OCDE, da União Europeia. Portanto, o mercado é sem dúvida nenhuma um mercado concentrado, é um mercado oligopolista, mas funciona com estes preços internacionais, com esta disciplina de preços internacionais e portanto, não, nós não somos uma exceção neste mercado, Sr. Deputado. Os portugueses vão continuar a ser enganados em termos das recomendações da ADC, Sr. Deputado. As recomendações da ADC têm sido, no essencial, têm vindo a ser implementadas, mas eu gostaria de referir que a responsabilidade da ADC cessa no momento em que formula as suas recomendações. A ADC não tem competências para depois fiscalizar se as recomendações são ou não são aplicadas, ou se estão a ser aplicadas mais depressa ou mais devagar. Isso pertence a outras esferas do poder. E, portanto, agora, de uma maneira geral, Sr. Deputado, as recomendações da ADC, com alguns atrasos, e o Sr. Deputado citou o caso dos painéis nas autoestradas, a nossa avaliação é que têm vindo a ser implementadas e, portanto, quando nós constatamos que não são, nós reforçamos essas implementações. Essas recomendações, sim, senhor, temos vindo, sempre que nós constatamos que é preciso fazer mais, nós não deixamos de o dizer. Quanto aos preços internacionais, Sr. Deputado, realmente, os tais Platts não são uma bolsa, nem são uma plataforma de negociação no sentido em que não se transaciona nos bases. Agora, é digamos, a tal plataforma de informação onde as pessoas que, enfim, as entidades querem comprar e vender combustíveis líquidos e produtos derivados de petróleo, manifestam as suas procuras e manifestam as suas ofertas e portanto, desse encontro gera-se, digamos, os preços diários para esses produtos. É uma maneira do setor funcionar, é assim que ele funciona há muitos anos, vai para quase 100 anos este funcionamento. Esta questão do Platts, Sr. Deputado, poderá, e suscitou já interrogações diversas a várias entidades, inclusive o Platts foi objeto de uma investigação do Departamento de Justiça americano nos anos 50, mas ao fim de 2 anos de investigação, o Departamento de Justiça americano arquivou o processo porque não encontrou matéria para acusar os Platts de concertação de preços. É uma plataforma de informação que depois é utilizada por todos os, digamos, todos os agentes que atuam neste mercado e é um referencial de preços. Quanto à atuação de uma Autoridade Nacional de Concorrência, sem dúvida nenhuma, poder-se-á interrogar, e o Sr. Deputado tem razão, mas isto não deveria ser investigado. A ser investigado, deveria ser investigado por uma entidade de concorrência internacional. exemplo, a Comissão Europeia, mas a Comissão Europeia não manifestou até à data essa intenção e, portanto, enfim, uma autoridade nacional de concorrência não tem, de certo modo, capacidade para investigar os plásticos novamente. Como digo, foi investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nos anos 50 e foi arquivado. Mas, sim, senhora. Sr. Deputado, depois, quanto à questão dos bens transacionáveis. Os bens transacionáveis são, digamos, bens que são objeto de comércio internacional e, portanto, o ser objeto de comércio internacional significa que os preços são essencialmente determinados pelas procuras e pelas ofertas geradas no mercado internacional. E um pequeno país, uma pequena economia aberta como Portugal, não tem capacidade de influenciar esses preços. Não pode, digamos, que os preços depois influenciam-se pondo mais quantidade no mercado, ou retirando mais quantidade, mas significativa do mercado. Portugal tem uma, digamos, uma presença muito insignificante nestes mercados, muito pequena, e portanto não tem qualquer capacidade de influenciar. Portanto, Portugal, em princípio, tem de aceitar estes preços internacionais como um dado. Isto acontece em muitos outros produtos, não é? E, portanto, é isso que se passa em Portugal, como se passa na generalidade dos países. Não, Portugal não é mais, uma vez, nenhuma exceção. E, portanto, a questão é esta. Se uma refinaria nacional, Sr. Deputado, penso que é fácil de aceitar que não pode vender a preços mais caros porque ninguém lhe compraria, quer dizer, certamente. Mas também vender a preços mais baratos, quer dizer, o problema que se põe é que o preço é internacional e, portanto, não faz sentido eu estar a vender a preços mais baratos quando eu sei que as pessoas que podem comprar ou por importação ou por outro processo, quer dizer, não têm esse preço mais barato em sítio nenhum e o produto é suficientemente homogéneo para funcionar. E é assim que funciona o mercado, Sr. Deputado. É a lógica dos mercados.
Podem baixar o preço.
É a lógica dos mercados internacionais.
Tem que ser a mercado, isso é uma evidência. Se o vendedor não pode baixar o preço,
é uma coisa. Aliás, se a Gal porventura fosse uma empresa do Estado, também seguiria esta lógica, que as empresas nacionalizadas também seguem esta lógica, não é? Não é o facto de ser privado ou não.
Tem uma vantagem.
Quanto à questão das margens líquidas, as margens brutas são comparáveis diretamente, porque é um indicador muito simples. E, portanto, é a diferença entre o preço do crudo e o preço à saída da refinaria. Portanto, dá, de facto, uma comparação muito simples entre as diversas. As margens líquidas já começam a ter componentes e depois já a comparação já não é, digamos, tão simples e, de facto, não há dados que permitam fazer essa comparação. Quanto à questão dos preços de referência e dos salários, Sr. Deputado, é matéria que excede a autoridade da concorrência e sobre a qual, naturalmente, Sr. Deputado, não levará mal que eu não me pronuncie. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Diogo Feio, tem a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, queria cumprimentá-lo e dizer-lhe que tem a clara sensação de que hoje os portugueses acordaram com uma notícia que consideraram estranha. Porque foram, durante um ano, alvo das mais diversas alterações de preço, fundamentalmente quando elas eram irrápidas no sentido da subida do preço do combustível, mas aquilo que hoje ficaram a saber, o consumidor, foi que não há problemas de maior em relação ao funcionamento do mercado. E sem entrar aqui em questões que são questões naturalmente técnicas, a questão da cartelização, mas houve um elemento que aqui foi assumido pelo Sr. Presidente, que é o funcionamento do mercado em oligopólio, que é um dado mais do que evidente, independentemente de nós termos aqui aquilo que tecnicamente até se chama um paralelismo inteligente na formação do preço. Eu tinha uma primeira questão. Este mercado pode ou não ser mais competitivo? Porque esta é que é a questão que hoje as pessoas colocam. Pura e simplesmente. E se for mais competitivo, evidentemente que no preço nós teremos diferenças em relação à situação que hoje vivemos. Podendo o mercado ser mais competitivo, a segunda questão é, e o Estado pode fazer alguma coisa, pode contribuir, pode criar as condições para que o mercado seja mais competitivo? Estas são, evidentemente, questões essenciais. Por exemplo, não se pode separar o setor do retalho e o setor grossista. Se separar, isso não vai ter resultados positivos em relação ao preço. Fazendo-se essa separação, é possível quantificar qual a poupança que é possível ter no preço da gasolina? Por outro lado, o sistema legislativo, tal qual hoje existe, e com toda a certeza é também analisado pela autoridade da concorrência, é eficiente. Será que não temos aqui lacunas de regulamentação? Por exemplo, relativamente às competências das autoridades que têm que defender a concorrência. E depois houve uma afirmação que o Sr. Presidente aqui fez, que é: a minha função termina nas recomendações. A minha função, a função da autoridade da concorrência, termina na altura em que dá as recomendações. Então nós podemos ter uma situação em que as recomendações da autoridade da concorrência não passam de literatura. Não passam ou de literatura em forma de papel, ou de literatura em forma de PowerPoint, mas o que seria relevante era perceber, por um lado, o grau de execução das recomendações da autoridade da concorrência ao longo de todo este tempo. E depois, qual é que é a fórmula que nós podemos encontrar? Temos que encontrar alguma para as podermos impor, porque senão nós temos uma coisa que é esquizofrénica. Temos uma autoridade que está a defender o funcionamento do mercado e bem, a sua transparência, mas depois fica pelas recomendações e daí nada, rigorosamente nada, se avança. Outra questão que lhe queria colocar, Sr. Presidente, é possível e como é que nós vamos ter mais operadores a atuar no mercado? Isto é para que não estejamos sempre a dizer que não há capitalização, mas há uma situação de oligopólio e que depois temos, mas é as pessoas a pagarem um preço superior pela gasolina em relação àquilo que era um mercado a funcionar de forma mais eficiente. Sr. Presidente, gostaria também de saber se houve alguma confirmação dos dados que lhe foram sendo transmitidos em relação, por exemplo, às margens de refinação, às margens de transporte, às margens de armazenagem. Houve alguma atuação de um género que já foi conhecida pela autoridade da concorrência, salvo em relação ao caso da PT, algum raio para confirmar esses dados? A autoridade da concorrência preocupou-se em ter uma atuação desse género? E para terminar, o tempo está a findar. Gostaria de saber se durante todo este tempo falou sobre esta questão com o Ministério da Economia e se sente que existe por parte do poder político alguma vontade de alterar a situação atual. Se é ou não verdade que, como sucede nos nossos mercados, salvo erro, o francês, a entrada na venda dos supermercados facilita uma formação do preço mais simpática para o consumidor, ou se aquele esquema que temos de ligação em Portugal entre os supermercados e os revendedores, no fundo de um desconto, ou no supermercado, ou na gasolina, conforme o sítio onde se faça as compras, é suficiente. E, por fim, se é possível chegar-se a esta conclusão, nós temos uma formação de preços que é mais ou menos uniforme, até a nível internacional, mas o que temos em Portugal é um peso excessivo da tributação sobre a gasolina. E se aí também não é uma área em que o Estado pode e deve intervir. Até porque o princípio aqui é um princípio de concorrência apenas com o Estado. O nosso princípio de concorrência em relação à área da gasolina é com Espanha. Não temos mais nenhuma fronteira terrestre. E vou concluir. É conhecida a situação de grande dificuldade dos postos fronteiriços e é também conhecido que várias empresas e até autarquias dizem: nós, como estamos próximos da fronteira, vamos pôr gasolina ao lado de lá, porque o preço é diferente e, desde logo, o peso do imposto na gasolina é totalmente distinto.
Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Relativamente à estrutura de mercado, sem dúvida, é uma estrutura de tipo oligopolista. Como eu disse, noutras indústrias também há este género de estrutura. Não é a única indústria onde existe essa estrutura. Pode ser mais competitivo? Pode, Sr. Deputado. E, digamos, esta ideia de facilitar, de tornar mais acessível tudo o que seja a logística, com certeza que contribui para que isso possa acontecer. E o Estado pode contribuir nesse sentido? Pode. O Estado pode, por exemplo, legislar, nomeadamente, nos tais vazios que existem ainda no Decreto-Lei 31/2006. Portanto, pode com certeza, e ao legislar no sentido de tornar acessível em condições não discriminatórias infraestrutura logística, com certeza que está a legislar no bom sentido e está a regulamentar no bom sentido. A questão da separação entre o retalho e a atividade grossista, sou deputado, por outras palavras, o chamado unbundling. Nós temos, e já tive a oportunidade de me pronunciar sobre esse assunto, a nossa conclusão nesta matéria é de que o setor é de facto integrado verticalmente, mas é eficiente. E nós sabemos que esta integração vertical é eficiente, é uma integração vertical que custa sensivelmente 2 cêntimos por litro, e a nossa interrogação, e nós não conseguimos encontrar elementos que nos permitissem fundamentar a opinião de que se separássemos a logística, que conseguiríamos uma solução mais eficiente ou melhor para o consumidor. Portanto, pensamos que o acesso dessa infraestrutura logística a terceiros é talvez o caminho mais produtivo para se avançar. E, portanto, o acesso do oleoduto, o acesso aos depósitos, quer dizer, em condições não discriminatórias, em condições transparentes, parece-nos que é a solução talvez melhor. Até porque a outra, o unbundling tem sempre, depois já direitos históricos aqui, porque havia custos, e nomeadamente de separação, se fosse o caso. Mas, enfim, as decisões de quem direito são o que vierem a ser, mas nós não encontramos elementos que nos permitissem fundamentar essa sugestão. Eu, aliás, fiz a comparação com o setor elétrico em tempos e detectámos que há uma diferença fundamental entre o setor elétrico, por exemplo, onde o unbundling é aplicado, e o setor dos combustíveis líquidos, e essa comparação indica-nos o seguinte: no setor elétrico nós temos duas grandes diferenças relativamente ao setor dos combustíveis líquidos. Temos produção nacional, enquanto nos combustíveis líquidos nós temos refinaria nacional apenas, e, portanto, a preços internacionais, e no setor elétrico também preços nacionais, e tarifados até. E, portanto, o unbundling torna-se aí uma componente, de facto, muito interessante. No caso dos combustíveis líquidos, como digo, não temos esta questão da refinaria internacional, temos os preços internacionais, temos esta disciplina de bens transacionáveis, e não conseguimos identificar as vantagens de fazer o unbundling. Quanto à questão da legislação, portanto, eu penso que sim, senhora, a legislação pode melhorar muito, o sistema legislativo, nomeadamente as tais lacunas do Decreto 31/2006. Nas competências dos reguladores, eu penso que não é necessário, Sr. Deputado, porque, e digamos, eu expressei-me talvez mal quando disse que a nossa competência termina na referência. Não. Quer dizer, termino nas recomendações, quando nós fazemos um estudo ou quando nós analisamos um setor e fazemos uma recomendação, a partir do momento em que fazemos a recomendação, aí terminou a nossa responsabilidade e a nossa competência. Mas, quer dizer, não termina aí o nosso trabalho. Quer dizer, se nós detectamos quaisquer situações que não estão conformes à legislação da concorrência, aí atuamos, quer dizer, aí continuamos a atuar e, portanto, ou por via regulamentar ou por via sancionatória, quer dizer, isso não paramos a isso, Sr. Deputado. Portanto, digamos, é só no sentido, por exemplo, nesta análise que acabámos de fazer, temos as recomendações, fizemos, constatamos daqui a uns tempos que as recomendações não foram completamente seguidas, voltamos a repisar, quer dizer, e temos, o Sr. Deputado Cristinho Lopes tem toda a razão em dizer, nós chamamos a atenção, já foram completadas, não foram ainda na A8, tem havido atrasos, mas enfim, penso que as coisas estão a andar. Mas é possível ter mais operadores no mercado, Sr. Deputado? Nós não nos podemos esquecer de uma questão, e com certeza admito que possamos ter mais operadores. Aliás, em boa verdade, Temos menos relativamente ao que se passava há 3 anos, porque 3 grandes operadores internacionais deixaram a Península Ibérica, isso está referido no relatório, a Shell, a ESSO e a AGIP. Deixaram não apenas Portugal, mas deixaram a Península Ibérica, acharam que não era um mercado interessante, mas também outras indústrias, isso acontece noutras indústrias, por exemplo, a Carrefour deixou Portugal, não deixou a Espanha, quer dizer, de vez em quando estas empresas multinacionais deixam um país, ou deixam 2 países, no caso, portanto tivemos menos. O problema relativamente a Portugal, sem dúvida nenhuma, e nós veríamos com bons olhos, do ponto de vista de uma autoridade de concorrência mais operadores, o problema é que nós temos uma economia pequena, nós não, a nossa economia é pequena, e portanto, digamos, há um máximo de operadores que pode operar rentavelmente numa economia pequena como a nossa, mas certamente há espaço para mais operadores, pensamos, sobretudo operadores independentes, e se as condições de armazenagem se tornarem mais atrativas. A questão é que esses operadores independentes tenham realmente também, digamos, a capacidade financeira, organizativa, para atuar. Muitas vezes, por exemplo, nós pedimos a alguns operadores independentes dados e, por vezes, vem uma carta a dizer nós somos muito pequenos, temos uma deficiência de quadros, pedimos mais prazo para responder e tal, com certeza nós... Portanto, há aqui, digamos, é um setor que exige muito em termos de organização, de capacidade financeira, de segurança... E, portanto, mas sim, sem dúvida nenhuma que nós veríamos com muito bons olhos mais operadores. Quanto aos dados que nos têm sido transmitidos, Sr. Deputado, não fizemos nenhum raid, não sentimos que tínhamos necessidade de fazer nenhum, sentimos que todos os dados que temos solicitado têm-nos sido facultados, não detectámos nada que nos parecesse suspeito nesses dados e, portanto, enfim, quando precisamos de mais dados, pedimos mais dados e os dados vêm e, portanto, não detectámos cruzando dados, inclusive, por exemplo, agora pedimos dados aos portos, pedimos dados às empresas petrolíferas. Ao cruzar os dados, por vezes há discrepâncias, mas como acontece sempre em qualquer, digamos, colheita de dados com fontes diferentes, mas nada que nos parecesse preocupante ou a suscitar a necessidade de um raid. Falar com o Ministério da Economia, não falámos, Sr. Deputado, conduzimos este estudo totalmente por nossa conta e risco. Na sexta-feira de manhã, quando enviei aos Srs. Deputados o relatório, enviámos o relatório ao Sr. Ministro da Economia. Foi tudo, digamos que não houve nenhum contacto nesta matéria, enfim, e portanto é natural que possa haver agora algumas questões do Sr. Ministro ou algumas questões que queira discutir connosco, mas o nosso trabalho foi feito, digamos, com total isenção, não contactámos ninguém para além das entidades que entendíamos que devíamos contactar no apuramento dos factos, no esclarecimento dos dados, etc. Quanto à formação dos preços, a questão da tributação, Sr. Deputado, é uma questão que excede naturalmente à autoridade da concorrência. Nós sobre esse assunto não nos pronunciamos. Parece-nos que é interessante, já que analisámos esta cadeia de valor, indicar os aspectos da tributação que, digamos, chamam mais a atenção. E indicámos 2 aspectos que chamam a atenção. Por um lado, a inversão do preço relativo da gasolina e do gasóleo. E por outro, digamos, o diferencial com Espanha, enfim, e explicámos como é que isso acontece, mas não é uma matéria de autoridade da concorrência e aí, digamos, outras autoridades são soberanas e nós respeitamos o que as outras autoridades entenderem fazer. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Aldo Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu devo dizer-lhe que queria colocar-lhe 3 questões e fazer um comentário prévio. Na verdade, este relatório que recebemos na sexta-feira passada é um extenso relatório que precisa de tempo, mais tempo de leitura, de amadurecimento, evidentemente, mas que suscita, desde logo, algumas apreciações que são complementadas pelas justificações que aqui têm vindo a trazer hoje. E o primeiro comentário que eu lhe queria fazer é que, na verdade, esta é uma não-resposta excessivamente tardia sobre aquilo que era o problema primário, essencial que se punha
que é o da segurança dos consumidores. Isto é, estão os consumidores ou não seguros em relação àquilo que é a concertação de preços entre os operadores principais neste campo dos combustíveis. E, na verdade, é uma não resposta, porque tudo aquilo que nos consegue dizer é que não é possível demonstrar ou não é possível sustentar aquilo que é uma acusação formal de concertação de preços. Eu devo dizer que isso nos remete para uma discussão que é uma discussão extremamente importante, que é a discussão sobre o papel dos reguladores no funcionamento do mercado. Hoje em dia estamos confrontados com incapacidades sistemáticas dos reguladores de procederem àquilo que é a segurança do cumprimento da lei em relação às empresas que são mais importantes, seja na área da finança, seja na área dos combustíveis. E esta falência dos reguladores, que, na verdade, tem vindo a conduzir a algumas declarações bem intencionadas de afastamento ideológico face aos excessos do neoliberalismo, deixa os consumidores desprotegidos face àquilo que é uma solução que lhes dê garantia de resposta em relação a alguma estabilidade e face àquilo que é a necessidade da nossa economia, que, sendo muito dependente desta variação internacional, se encontra por sistema numa situação de grande fragilidade face àquilo que é a flutuação, no caso vertente, do preço dos combustíveis. Porque, na verdade, nós vamos ao porto de Leixões ou vamos à Doca Pesca de Matosinhos e ficamos a saber que o preço dos combustíveis é arrasador para aquilo que é a atividade pescatória no nosso país, como a Comissão de Economia ontem mesmo pôde constatar. Ora, deixe-me dizer-lhe que este papel das entidades reguladoras, na verdade, é a primeira questão, que é as entidades reguladoras não estão em condições de dar garantias à economia, não estão em condições de dar garantias aos consumidores. Aliás, o exemplo que nos traz da investigação feita ao Platts nos anos 50, que teve que ser arquivada por falta de provas, só nos leva a concluir que esta é uma conclusão que já vem de longe, não é uma conclusão nova, na verdade é uma conclusão já bastante antiga. E, portanto, estamos no chove não molha em relação ao sabe-se ou não se sabe se houve um processo de ilegalidade, de crime, de cartelização. Depois, há algumas dúvidas que eu lhe queria pôr em relação ao teor do relatório. Na verdade, ele precisa de ser bastante mais analisado, mas há, desde logo, duas questões que não são devidamente explicadas e que não são devidamente assertivas, na nossa opinião. Primeiro tem a ver com o desfasamento entre o período temporal de uma semana, este desfasamento que há no acerto dos preços no momento da descida e no momento da subida. Aquilo que ficamos a saber com este relatório é que, na verdade, este desfasamento é uma realidade. Como é que se combate esse desfasamento? Porque se é verdade que os preços internacionais condicionam de maneira determinante, já que o preço à saída da refinaria conta, se não me falha a memória, à volta dos 40% para a determinação do preço final ao consumidor, portanto, e este preço à saída da refinaria é um preço que é muito determinado pela compra nos mercados internacionais, transporte, etc. Então, isso significa que, se há um desfasamento de uma semana, o que é que falha para justificar este desfasamento? Dir-me-á que há um problema de incapacidade de armazenamento que permita à indústria transformadora precaver-se em relação às flutuações dos preços, mas eu devo dizer-lhe que não me parece que essa seja uma resposta suficientemente satisfatória. E, portanto, o que é que falha aqui e o que é preciso corrigir? E o segundo tem a ver com outra apreciação que faz, que de todo, e que fez hoje aqui, reiterou aqui, e que de todo não nos satisfaz. Porque, na verdade, quando olhamos para a tabela 58 do relatório, aquilo que constatamos é que, na comparação dos preços entre Portugal e Espanha, há uma diferença, e estamos a falar de uma diferença antes de imposto, porque é isto que esta tabela 58 contém. Uma diferença antes de imposto. Há uma diferença média de ordem dos 26 cêntimos na gasolina e dos 11 cêntimos no gasóleo, antes de imposto, ou seja, sem influência daquilo que é a carga fiscal do IVA e do imposto sobre produtos petrolíferos e a sua diferenciação entre Portugal e Espanha. Ora, eu devo dizer-lhe que 26, que se agravam, repare, é que não é só o facto de serem 26 cêntimos. É que no primeiro trimestre são 26 cêntimos e depois são 26 cêntimos mais 4 centésimas no segundo e depois no terceiro 25 cêntimos. E portanto há aqui um agravamento no momento do pico, a diferença aumenta no momento do pico dos preços internacionais. O mesmo acontece em relação ao gasóleo. Ora, é preciso percebermos que isto não é uma diferença subestimável, não, é uma diferença menor. 26 cêntimos em litro de gasolina significa que são 2,5 € em 10 litros, não é? Portanto, 2,5 € em 10 litros já é uma diferença bastante significativa para quem faz consumos em cidade e faz consumos significativos em cidade. Portanto, é preciso explicar claramente. Porque se me diz que todo o relatório sustenta ao longo do relatório que não há grandes diferenças, não há grandes variações entre em relação àquilo que são os preços médios na Europa, mas na verdade quando olhamos para a comparação com a Espanha, não pode dizer que esta é uma diferença insignificante, porque não é. Na verdade é uma diferença até bastante significativa. E portanto era preciso que desenvolvesse um pouco mais essa conclusão.
Faça força, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alda Macedo. Eu penso que, em termos de segurança dos consumidores, os consumidores hoje em Portugal, penso que estão esclarecidos sobre como é que o mercado funciona, como nenhum outro consumidor em toda a União Europeia está. Nenhuma outra autoridade de concorrência em toda a União Europeia, não, mas deixe-me só acabar, sem dúvida nenhuma, nenhuma outra autoridade de concorrência concluiu ainda hoje uma análise do que é que se passou com o choque petrolífero de 2008 e o impacto que teve nos preços domésticos dos seus países. Não há nenhuma, nem incluindo a Comissão Europeia. Ninguém fez o trabalho que nós fizemos e ninguém está em condições de prestar os esclarecimentos que nós estamos a prestar. Portanto, quanto ao papel do regulador, Sra. Deputada, eu penso que os reguladores têm feito, e obviamente não falo de outros reguladores, mas do regulador de concorrência, eu gostaria de lhe assegurar que pensamos que estamos a fazer aquilo que devemos fazer com bastante empenho e com bastante profissionalismo e com resultados. Temos uma casa organizada, permita-me dizer, hoje completamente organizada, depois terei a ocasião quando vier aqui novamente para falar do relatório de atividades. Temos uma casa completamente organizada, acelerámos consideravelmente as decisões, estamos a trabalhar todos os casos que estavam pendentes, quer dizer, estamos realmente, temos atuado com decisão onde podemos atuar, não hesitamos, quer dizer, e portanto eu diria que, conseguimos concluir estes trabalhos todos sob grande pressão, com grande esforço, sem consultoria de ninguém, quer dizer, o que também é muito importante, não só porque revela a capacidade técnica da própria autoridade, como revela uma outra questão que é muito importante. Nós trabalhamos com dados confidenciais das empresas e temos de assegurar a confidencialidade desses dados. E, portanto, são dados que não podem sair da autoridade da concorrência e mesmo qualquer pessoa que tenha acesso a esses dados tem acesso sob confidencialidade e um compromisso escrito de que não pode, de facto, utilizar esses dados sob nenhuma forma fora do destino que eles têm de ter. Já passou por uma semana em 2008 e, portanto, esta análise abrange de 2004 a 2008, à medida que formos avançando no tempo. Eu penso que esta questão do desfasamento vai sendo cada vez menos acentuada. E, senhora deputada, a verdade é esta. Nos outros países, nós verificamos. É um assunto que temos estado a analisar. Como é que se combate, senhora deputada? Isto é um mercado internacional que é essencial nesta questão dos desfasamentos. Portanto, não, digamos, esta questão, à medida que for sendo estudada e analisada e conhecida, quer dizer, vai sendo, enfim, eventualmente os mercados vão se apercebendo que terão de se ajustar de outra maneira. É um assunto que foi detectado pela primeira vez no início dos anos 90, curiosamente no mercado dos combustíveis em Inglaterra, são as primeiras questões, depois tem vindo a ser detectado em vários países, mas, portanto, nós aí não somos uma exceção, senhora deputada, isto no fundo reflete ajustamentos de preços que não são imediatos, basicamente, e portanto têm estes lags, mas nós aqui não somos... Também não é rápido, Sr. Deputado. Não, também não é rápido. Não. Há apenas uma semana de diferença, Sr. Deputado. Mas isso é, digamos, quando nós fazemos, digamos, esta análise é a seguinte. Nós imaginamos que há um choque para cima ou para baixo de um cêntimo no preço do Platts. Quanto tempo, no preço do Brent. E depois, quanto tempo é que leva a repercutir-se através do Platts e depois nos preços nossos. E, portanto, é este choque, é isto que nós conseguimos ver. Mas, quando nós analisamos, por exemplo, os dados mensais, Sra. Deputada, isto nota-se mais, Sra. Deputada, quando os choques são grandes e, portanto, as variações são grandes. Quando as variações são pequenas, praticamente este fenómeno é um fenómeno que não, digamos, não é visível, não é sequer perceptível. Quanto à questão da tabela 58, Sr. Deputado, eu peço-lhe atenção, é que as diferenças não são, como a Sra. Deputada disse, em cêntimos, são em décimas de cêntimos. Portanto, e até pode consultar na página, no slide 69 da minha apresentação, que é mais simples e mais direto, Sr. Deputado, as diferenças com a Espanha dos PMIs não são 26 cêntimos. No gasóleo, em média em 2007, foi 0,26 cêntimos. Não chegou a 1 cêntimo, Sra. Deputada. E no caso da gasolina foi 1 cêntimo 03. Em 2008, a diferença também não foi... Não, a média anual não chegou a 1 cêntimo. Foi 0,9 cêntimos no gasóleo e foi 0,83 cêntimos na gasolina. Não, são diferenças muito pequenas. Parecem maiores, mas eu chamei a atenção. Aqueles eletrocardiogramas dá a impressão que são diferenças muito pequenas, mas são diferenças muito, muito, muito pequenas. E realmente, quando nós comparamos os PMI, quando comparamos os preços de venda ao público, é claro que os preços de venda ao público aí refletem já o imposto e, portanto, as grandes diferenças. Mas, portanto, Sr. Deputado, eu diria que não há um problema complicado entre Portugal e Espanha, a nível antes de imposto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mendes Bota.
Muito obrigado. Uma intervenção breve, não tanto para fazer perguntas, que elas já foram quase todas colocadas, agora mais por uma questão de análise política. O Sr. Presidente está numa situação um pouco invejável de ser alguém que transmite uma imagem de seriedade naquilo que faz e que seguramente também transmite uma imagem de boa vontade naquilo que pretende fazer, mas em que o produto que tem a vender ao público ninguém acredita nele. E ninguém acredita porque as conclusões não respondem àquilo que verdadeiramente são os problemas estruturais da população portuguesa. E o povo português é aquilo que em primeira análise deve nos preocupar, a nós como políticos e também às entidades que regulam mercados, que têm a ver diretamente com bens essenciais para a população. E, portanto, não responde fundamentalmente a três questões. E todas elas já foram aqui, de certa maneira, abordadas, mas eu vou aqui, de certa maneira, também acentuá-las. Em primeiro lugar, não responde à questão da competitividade. O público gostaria de ter mais concorrência efetiva. Gostaria que este oligopólio não tivesse uma empresa que fosse de tal maneira dominante que acaba por condicionar todas as outras. Ainda por cima, transmite-nos a má notícia de que três operadores do mercado internacional se retiraram de Portugal. Ou seja, o oligopólio está numa tendência acelerada para um monopólio, digamos, na prática, porque há uma empresa que é efetivamente dominante, até porque, como também já aqui foi acentuado, tem uma dupla função de refinação e de venda de um produto terminado e acabado. Em segundo lugar, não responde à questão que é algo que os portugueses todos sentem na pele e que, ao contrário do que o distinto deputado do Partido Socialista aqui disse, que os portugueses iam ter a certeza de que não estavam a ser enganados, eu penso que deve ser difícil encontrar em Portugal, fora do âmbito, obviamente, do Partido do Poder, encontrar alguém que não sinta que nesta matéria não está a ser enganado. Deve ser muito difícil encontrar alguém. E isso porquê? Porque, efetivamente, E como é demonstrado, aliás, no relatório, este desfasamento entre o acompanhamento daquilo que são os preços dos PLAT e daquilo que, nas subidas e nas descidas, e daquilo que é o preço de venda ao público, isso é algo muito difícil de engolir. Sobretudo quando em Portugal esses desfasamentos são mais gravosos do que no resto da Europa. Ou seja, para umas coisas nós aconchegamos a Europa pelo bem, para outras queremos aconchegar-nos também pelo mal. E esta é uma delas. Aliás, a diferença não é apenas de uma semana. Portanto, refere-se que na questão do gasóleo, enquanto que em Portugal leva 4 ou 5 semanas para se ajustar à descida dos preços, na Europa leva 2 a 3 semanas. Enquanto que na gasolina levamos 5, 6 semanas, na Europa leva-se 3 semanas. Ou seja, há aqui um diferencial de quase um mês entre Portugal e o resto da Europa. O que é que explica essa especificidade da economia portuguesa? Essa especificidade do setor. Portanto, essa é uma questão. A outra tem a ver, e essa também é estrutural, compreendo que não competirá a autoridade da concorrência, provavelmente, entrar com a foice nessa seara, mas é evidente que aquilo que está aqui em causa é a carga fiscal excessiva que se abate sobre os combustíveis em Portugal. E, sobretudo, deveria haver da vossa parte não uma posição tão passiva em relação à harmonização fiscal com a Espanha, mas haver, nomeadamente, até um estudo em que como é que seriam os preços ao consumidor em Portugal se a carga fiscal fosse igual àquela que é praticada em Espanha. Essa simulação de preços comparativos deveria também ser feita pela Autoridade da Concorrência e pelos seus técnicos. Finalmente, eu queria dizer, falou-se muito nas recomendações, na armazenagem, no oleoduto, licenciamento e nos painéis. Falou-se outra vez nos painéis. Ô, Sr. Presidente, não se pode ir de recomendação em recomendação quando as operadoras no mercado ignoram aquilo que a lei obriga. É uma vergonha que até hoje os preços não estejam fixados nos painéis nas autoestradas. É absolutamente inaceitável no Estado de Direito. E são essas questões que eu lhe queria colocar.
O Sr. Professor tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mendes Mota. Quanto eu próprio, Sr. Deputado, eu reconheço que realmente uma pessoa trabalha muito e agradeço-lhe as palavras que teve para comigo e depois sente que o produto é sempre visto com dúvidas e com reticências. Mas, Sr. Deputado, há aqui uma questão. Eu sinto que gostaria também de trazer notícias que fossem mais correspondentes às expectativas das pessoas, mas eu só posso trazer as notícias que resultam do nosso trabalho, da nossa convicção, da nossa análise, do exame dos dados e portanto, eu reconheço que estou numa posição ingrata e reconheço que o output não é visto como nós pensamos que merecia ser visto pelo rigor com que é feito, pela exaustão, pela sistematização, pela procura de uma explicação para os problemas. Quanto à questão da competitividade e da empresa dominante, é verdade que Portugal tem uma empresa dominante, composição dominante, mas mais uma vez, Sr. Deputado, uma empresa com posição dominante não constitui um ilícito concorrencial. Constitui um ilícito concorrencial é abusar da posição dominante. E nós não conseguimos detectar abusos de posição dominante. É claro que nós dizemos, como o Sr. Deputado diz, às vezes nós temos de utilizar esta linguagem um bocadinho, digamos, cifrada, se eu assim me posso exprimir. Nós, não detectando, não podemos atuar. Mas é a nossa convicção, Sr. Deputado, depois de ver estes dados todos, que realmente, até à data, não quer dizer que não possa vir a verificar-se no futuro, mas até à data, a nossa convicção que, de facto, não houve abuso de posição dominante. Quanto à questão dos desfazamentos, Sr. Deputado, nós, de facto, temos aqueles desfazamentos. Como eu digo, é uma análise econométrica muito sofisticada e muito robusta, mas, Sr. Deputado, nós vemos isso noutros países. Quer dizer, vemos na Itália, vemos, por exemplo, na Irlanda, que são países também muito, digamos, como nós, muito países da União Europeia. E mais uma vez, Sr. Deputado, isto é uma análise e vamos agora ver o teste e vamos tentar, se isto vai ser mais uma vez traduzido. Estamos a acabar a tradução para inglês do relatório intercalar, que exige muito trabalho, e depois vamos fazer este também para tradução para inglês, para sermos escrutinizados pelas autoridades estrangeiras, e temos sido, e portanto para nos sujeitarmos a todas as críticas e para conseguirmos perceber bem este fenómeno e porque é que ele se manifesta, porque é que ele se manifesta com mais intensidade numas economias do que noutras. Temos a noção, como disse, que o facto de termos alterado a atualização dos preços de duas semanas para uma semana vai trazer uma aceleração dos ajustamentos e, portanto, este fenómeno vai se esbater na economia portuguesa. E mais, este fenómeno praticamente não é sequer visível em períodos normais de alteração de preços. Foi mais visível, obviamente, quando os preços subiram como em 2008 e desceram como em 2008. Aí foi visível. Mas no resto não se deteta, e deteta-se apenas nestas análises muito sofisticadas em que nós comparamos os números. Portanto, eu diria que não detectámos por esta via nenhum ilícito concorrencial. Quanto à carga fiscal, Sr. Deputado, é de facto a matéria que transcende a autoridade da concorrência. Como eu disse, digamos, nós temos o cuidado de apontar, digamos, os aspectos salientes, mas obviamente as autoridades de concorrência não se pronunciam em matéria fiscal. Quanto à questão da comparação com a Espanha, nós fizemos o tal tabela 58, página 323, a tabela 58 na página 323, eu aqui só tenho o quarto trimestre no slide 73, mas no relatório, se for à tabela 58 na página 323, tem todos os trimestres de 2008, tudo, gasóleo e gasolina e os anos, está tudo feito com muito cuidado. Justamente nós procuramos trazer esse elemento, a questão da inversão do preço relativo, que também nos parece importante, e trouxemos. Quanto às recomendações, Sr. Deputado, repito, enfim, nós próprios teríamos muito gosto em que as recomendações, já, nomeadamente dos painéis de autoridade, já estivessem aplicados, mas, enfim, há sempre um conjunto de burocracias e temos a noção, mas, enfim, nós, mais uma vez, chamamos a atenção e esperemos que sejamos ouvidos. Sr. Deputado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, se calhar contrariando a expectativa dos meus colegas da oposição, eu vou dizer o seguinte: eu considero que o relatório que nos entregou é um excelente relatório, embora eu tenha que confessar que não tenha lido na totalidade, mas é um relatório que vem trazer uma notícia, vem trazer algo importante. Há um ano atrás, sensivelmente, o país estava em sobressalto, o Governo também, perante a explosão dos preços dos combustíveis, e a primeira reação e a primeira sensação ao nível político e das pessoas é que estávamos, enfim, perante a fraude, perante a maquinação, a concertação de preços. A primeira resposta que o Sr. Presidente trouxe aqui foi no sentido de que não tinha indícios de haver algo desse género. E um ano depois, com dados muito concretos e dados comparáveis, e é possível hoje eliminarmos essa preocupação. Isto não quer dizer que não haja problemas, que aliás levam um conjunto de recomendações. Isto não significa que não haja abusos por parte de empresas quando levam uma semana a repercutir o abaixamento dos preços. Isso significa que acumulam provavelmente dezenas ou centenas de milhões de euros. Agora, de facto, esta informação que nos traz é uma informação que clarifica o desenrolar da operação da compra, transformação e distribuição de combustíveis em Portugal, no sentido de dizer o seguinte: não estamos perante nenhuma fraude ou uma maquinação, uma concertação que explique aquilo que foi o drama ou a tragédia que ocorreu no ano passado. E penso que o facto de o confirmar hoje aqui, ao contrário de algumas expectativas, é uma boa notícia e é bom que isso aconteça. E, portanto, eu felicito a Autoridade da Concorrência por nos ter trazido isto. Por outro lado, este relatório também significa que o país tem que contar cada vez mais com as entidades reguladoras, e é importante que as entidades reguladoras não percam ou não deixem de ter, por razões orçamentais, a capacidade técnica para fazer uma análise exaustiva do que se passa em cada setor e que tenham a coragem de colocar as questões e fazer as recomendações e avaliar as suas aplicações. Portanto, é importante para nós termos isto. Porque nós não estamos a falar do abstrato, estamos a falar da economia nacional, estamos a falar de milhares de transportadores, milhões de cidadãos que são afetados, foram afetados particularmente de forma grave no ano passado. E, portanto, este é um trabalho extremamente importante que talvez desiluda aqueles que criam, enfim, algum aproveitamento de outro tipo, mas eu penso que é importante este relatório e eu acredito nas conclusões principais. Eu gostava de colocar algumas questões que são as seguintes. É mais do que provável que o país venha a ser confrontado com problemas...
Está de Dr. Leite, peço-lhe que esteja atento ao tempo.
Eu gostava de saber se é possível no relatório a Autoridade da Concorrência colocar mais ênfase naquilo que é a resposta da própria economia ao problema, ou seja, a questão da eficiência energética e a questão da poupança energética. Eu gostava de saber, se pudesse responder ainda hoje, eu não sei se está no relatório, se, por exemplo, o país quando compra gás, se é verdade ou não que o gás que compra, mesmo tratando-se do mesmo gás e tratando-se do mesmo fornecedor, pelo facto de termos uma economia mais pequena, já o compramos mais caro ao estrangeiro. Gostava de saber se tem esses dados. E também, para concluir, qual foi o acréscimo de pagamento que o país teve no ano passado com os combustíveis? Porque o balanço energético que nos aparece na Direção-Geral de Energia é apenas, pelo menos até há poucos dias, o de 2007. Pergunto se já tem os dados, qual foi o acréscimo que houve em 2008. Obrigado.
Passa por favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ventura Leite, e mais uma vez as minhas desculpas por há bocado ter confundido o seu nome. Muito obrigado pelas palavras que nos dirigiu, de apreço pelo trabalho da autoridade nesta matéria, que são reconfortantes e sensibilizam muito. Quanto à questão do novo choque, Sr. Deputado, nós temos a noção de que realmente tudo o que se fizer em matéria de energias renováveis, eficiência de energia, poupança de energia é positivo e enfim, é essencial, diria, para o futuro. Quanto ao gás que nós compramos no estrangeiro, nós não analisámos o gás natural, mas o gás butano, a noção que temos, e importamos bastante do gás butano, é que importamos aos tais preços internacionais também, os tais plates. Portanto, não temos a noção de que importemos gás a preços adicionais, para além dos tais spreads da distância relativamente aos centros de formação de preços, desse ponto de vista. O gás natural nós não analisámos e, portanto, eu não posso pronunciar sobre o assunto, Sr. Deputado. Quanto à fatura petrolífera, no fundo é a questão da balança de pagamentos. Qual foi o preço, digamos, o custo em termos de balança de pagamento que nós pagámos no ano passado? Infelizmente eu devia ter feito, e assim por acaso eu pensei que devia estar no relatório, mas depois na pressa de concluir não está, mas eu mandar-lhe a resposta rapidamente. É óbvio que nós também beneficiámos e eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente e aos senhores deputados, membros da Comissão. Nós beneficiámos, porque nós tínhamos o relatório pronto em 31 de março e se tivéssemos de entregar, entregámos em 31 de março, mas devo dizer que não houve um único dia entre 31 de março e 16 de abril em que nós não tenhamos trabalhado neste relatório, melhorado a redação, introduzido quadros adicionais, clarificado os quadros, melhorado a análise, revisto. Eu devo dizer, enfim, que eu próprio, pelo meu punho interno, está deste relatório, talvez umas, julgo que foram 7 revisões sucessivas, as 500 páginas foram lidas 7 vezes com muito cuidado e pensamos, enfim, que o relatório está muito cuidadoso. Há uma coisa ou outra que pode falhar, mas, enfim, medimos bem as nossas palavras, julgo que está é um reconhecimento que eu gostaria muito de deixar expresso, este tempo adicional que nós tivemos e que nos permitiu fazer um relatório que pensamos é melhor do que teria sido, tal como ele estava em 31 de março. Muito obrigado.
Passo a palavra em seguida ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu coloquei há um bocado, gostaria de perceber porque é que razão a recomendação 3 de 2004 da Autoridade da Concorrência não foi concluída se o Sr. Presidente interrogou o Governo sobre a razão porque isso não aconteceu. Esta é uma questão central. Porque uma grande parte dessas, daquelas recomendações estão agora repetidas e provavelmente vamos assistir ao mesmo filme no futuro. Depois, o Sr. Presidente não consegue explicar-me, nem o relatório explica, apesar das suas 500 páginas, porque é que a Galp consegue, não consegue vender mais barato. Sobretudo se as suas margens líquidas aumentam. Eu diria porquê. Eu diria porquê. E os resultados da Galp, e não só de outras petrolíferas, no ano de 2008, explicam. Há um aumento significativo de lucros em 2008 relativamente a 2007 e a Autoridade da Concorrência não explora, não estuda o problema dos lucros da Galp. Se há aqui elementos ou não especulativos, sobretudo quando as suas margens líquidas aumentam mesmo em período de forte subida do petróleo, como os senhores têm aqui no gráfico. Ora, isto era uma questão central que os senhores continuam sem fazer. E poderia ajudar a percebermos porque é que a Galp não pode vender mais barato. Não pode, não quer reduzir os seus lucros, pelo contrário, quer continuar a aguentá-los mesmo em período de subida do petróleo bruto. Uma segunda questão, a questão ainda das assimetrias. O senhor abordam o problema das assimetrias temporais, dos períodos, abordam um pouco o problema das assimetrias da intensidade ou amplitude do ajustamento. Há vários relatórios da Autoridade da Concorrência a dizer que estas amplitudes são inferiores àquelas dos nossos parceiros europeus. E isso não está aqui reconhecido. Eu julgo que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem ideia do que é que custa o diferencial de cada cêntimo no preço da gasolina, do gasóleo para o país, para a economia, para a sociedade portuguesa, em cada mês. Portanto, períodos muito curtos, mesmo com diferenciais muito reduzidos, significam milhões de euros que custam ao país, à economia, à competitividade da economia portuguesa, Sr. Presidente. E esta questão não está suficientemente esclarecida, nem os senhores tiram conclusões ou ilações da verificação até das assimetrias temporais. No que me não tiram, relativamente aos diferenciais de preços, relativamente à Europa e Espanha, antes de impostos. Se os preços de referência são os mesmos, Roterdão, como é que se explica que as nossas médias, Portugal, relativamente, se temos até margens de refinação bruta e líquida superiores às outras refinarias, como é que se explica que nós paguemos mais pela gasolina e por causa relativamente à Europa ou relativamente à Espanha? Eu julgo que o senhor tem ideia que, por exemplo, bastaria Portugal ter um preço médio idêntico à média europeia, isto significaria poupar ao país 177 milhões de euros no ano. Bastaria ter um preço médio semelhante ao espanhol para ter, antes de impostos, para ter uma redução de 60 milhões de euros.
Concluir.
Relativamente, vou concluir, Sr. Presidente, relativamente ao gás natural, devo-lhe dizer que o senhor não tira a conclusão que eu julgo que deveria tirar. Não somos a aldeia gaulesa, há mais países na Europa que têm preços regulados no gás natural. Porquê é que tendo a Espanha, a Bélgica e o Luxemburgo preços regulados para o gás natural, nós não devemos ter? Assegurando preços de combustíveis razoáveis a uma parte muito significativa e, em geral, desfavorecida dos portugueses. Relativamente à concertação e à não concertação, eu ainda gostaria de dizer o seguinte. Isto é onde se aplica bem aquele ditado de não há bruxas, não acredito em bruxas, mas que as há. Porque aqui dizem que não há concertação, mas depois todo o texto da Autoridade da Concorrência é dizer-nos que há autoconcorrência. Que há concertação. Simplesmente não conseguem demonstrar em tribunal. Eu diria que nunca vão conseguir demonstrar em tribunal com estruturas económicas oligopolistas como aquela a que estamos a assistir. Sobretudo porque não recorrem aos instrumentos de análise que naturalmente rompem com a lógica que está inserida nesta estrutura oligopolista de funcionamento. E como não rompem, nunca demonstrarão uma coisa que é uma evidência. É que hoje elas bem podem, não bem pode fazer a recomendação de que elas não anunciem à Petro e outras não tornem público esses valores. É uma evidência que hoje, sobretudo através dos sistemas informáticos, isso é uma informação que se transmite automaticamente. E, portanto,
nunca deixará de haver esse paralelismo, é uma evidência, portanto, dessa constatação, seja ou não formalmente admitida pela autoridade da concorrência.
Tem a palavra o Sr. Professor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Eu não tenho aqui presente, mas se me recordar qual era a recomendação 3 de 2004, é o licenciamento de postos de combustíveis na autoestrada de maneira
ela assegurada. Ela é citada em parte no seu relatório.
E esta
é
questão.
Citada em parte. O problema das novas recomendações, eu diria que as novas recomendações são um desenvolvimento com algum pormenor, sobretudo em matéria de portos, daquilo que consta da 3 de 2004.
Deputado Agostinho Lopes, percebi qual é a recomendação a que se está a referir. Nós agora justamente damos um contributo, eu acho que decisivo, para que esta recomendação veja à luz do dia, porque, digamos, esta recomendação está muito bem identificada, os portos estão muito bem caracterizados, o Porto de Aveiro, o Porto de Sines, os depósitos, onde é que a gente deve atuar junto aos depósitos, está uma caracterização muito precisa e hoje, digamos, não há, por assim dizer, desculpas para não se avançar nesta matéria. Em 2004 era uma recomendação sem sustentação numa análise precisa dos factos.
A análise também
está. Sr. Deputado, concorda que neste momento nós temos tudo muito bem identificado e podemos, portanto, penso que as autoridades poderão avançar com celeridade nesta matéria. Quanto aos lucros da Galp, Sr. Deputado, já tive a ocasião de explicar, o lucro não é realmente uma variável sobre a qual as autoridades de concorrência se debrucem. Porque o lucro de uma empresa é feito de muitas coisas e realmente não cabe na análise, de uma autoridade de concorrência, analisar a formação do lucro. Nós analisamos os mercados relevantes e como é que se geram os resultados desses mercados relevantes e aí temos as conclusões e tiramos as conclusões. E tirámos as conclusões nesta matéria e, de facto, não nos pareceu que houvesse nada de particularmente complicado nesta matéria. Quanto às assimetrias, Sr. Deputado, repare, nós, isto é uma análise, obviamente, mais uma vez eu repito, é algo que se tornou mais visível devido à intensidade e à rapidez do choque do livro de 2008. E, portanto, foi de facto um choque que afetou profundamente a economia portuguesa e os agentes económicos portugueses e a população portuguesa, como afetou outras populações e, portanto, este fenómeno tornou-se visível, mas é um fenómeno que está muito esbatido em condições normais de funcionamento da economia e como digo, vamos a ver como é que este fenómeno se vai manifestar no futuro. Quanto às diferenças de preços com a União Europeia e a Espanha, Sr. Deputado, nós, os tais diferenças de preços dos PMAI são muito pequenas, realmente. Nós temos diferenças de preço em 2007, eu repito, relativamente à média da União Europeia, foi 1,45 cêntimos na gasolina, 1,08 cêntimos no gasóleo. Em 2008, com a intensa, porque certamente também os legs aqui jogaram um bocadinho, foram 2,75 cêntimos, 2,41 cêntimos. De facto, vamos ver como vai ser em 2009, mas nós não podemos concluir daqui nada de imediato, quer dizer, temos de ver se vamos a ver se, o que é que vai acontecer. Quanto à Espanha, como tive a ocasião de dizer, quanto à Espanha a diferença é mínima. É uma diferença que, no máximo, é um cêntimo. Um cêntimo, no máximo. Quer dizer, portanto, normalmente está abaixo de um cêntimo. Quanto... Sem dúvida, Sr. Deputado. Agora, quanto ao gás natural, julgo que o Sr. Deputado estava a querer referir ao gás engarrafado, não é? Porque o gás natural é... O GPL. Quanto ao GPL, a opção por ter um GPL, o preço de GPL regulado, é uma opção de natureza política. tem, com mais uma vez, o seu custo em termos de déficits tarifários é complicado. Nós temos vindo a observar, o setor tem funcionado, sugerimos esta questão fiscal ao nível do IVA, pensamos que é importante atualizar a forma de cálculo do IVA e eventualmente, enfim, se os poderes entenderem, dar-lhe um tratamento idêntico ao do gás natural. Quanto à concertação, Sr. Deputado, eu mais uma vez voltaria a chamar a atenção do Sr. Deputado, quer dizer, nós de facto, penso que fomos em busca de tudo aquilo que podíamos ir buscar no sentido de verificar se há algum indício que nos permitisse suspeitar de alguma coisa. E de facto, até à data, Sr. Deputado, dadas as características do mercado e também aquilo que se observa lá fora, que nós não detectámos que nós fôssemos alguma exceção, quer em termos do funcionamento do mercado, quer em termos do país. Quanto aos tribunais, Sr. Deputado, mais uma vez eu aqui disse, já tive a ocasião de dizer, não hesitámos em tomar as decisões que tomámos, e repito, tínhamos 16 casos em tribunais, em função de decisões que tomámos neste ano, temos mais 13 casos em tribunais, entretanto o tribunal resolveu 4, e, digamos, nós não hesitamos em avançar quando temos a convicção que o devemos fazer e bater-nos-emos em tribunal com toda a convicção, se for essa a nossa convicção. Não hesitaremos, portanto. Mas quando não tivermos essa convicção, e a análise não nos permitir fazer isso, nós não podemos fazê-lo.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, Sr. Professor Manuel Sebastião, eu devo dizer que há aqui matérias que não estão nada claras ao longo da sua exposição, porque aquilo que questionamos não é nem o profissionalismo, nem o rigor da sua equipa, seu ou da sua equipa, mas é a capacidade de uma autoridade da concorrência para fazer uma regulação do mercado e os instrumentos que tem para conseguir fazer essa regulação. E aquilo que temos tido é exemplos sistemáticos de constatação de incapacidades de regulação, incapacidades de controle. E, na verdade, aquilo que está aqui em causa é, como eu dizia há bocadinho, é a segurança dos consumidores, não é a transparência, não são as regras de transparência. Aquilo que são as recomendações que aqui produz vão no sentido de melhorar as normas de transparência. Mas, na verdade, é que a pessoa que se desloca de sua casa para o emprego e só tem um posto de abastecimento no caminho, está condicionada àquilo que é o funcionamento e àquilo que é a regulação deste setor de mercado. Não, por mais normas de transparência que haja e por mais informação que haja, o que é certo é que, não tendo alternativa viável, vai ter que abastecer ali. E, portanto, aquilo que eu lhe queria colocar, e por isso mesmo é que fiz as perguntas que fiz, para tentarmos determinar de onde é que vêm as margens de lucro da empresa, porque aquilo que falta na recomendação da autoridade da concorrência é justamente no sentido de um regulamento de tarifas que controle estas margens de lucro. E o seu relatório, aliás, disse na sua apresentação inicial, está recheado de comentários do tipo de que as margens de lucro são muito pequenas. Ora, na verdade, não nos parece que isso seja assim, porque os resultados líquidos das empresas operadoras, nomeadamente da Galp, são resultados líquidos que não indiciam pequenas margens de lucro. Pelo contrário, portanto, há aqui algum desfazamento, alguma coisa aqui não bate certo. O Sr. Presidente há de convir que alguma coisa não bate certo. Disse-nos agora, a autoridade da concorrência não analisa todas as componentes de realização do lucro das empresas, mas tem que saber, do ponto de vista daquilo que é a política de preços que é praticada, qual é a incidência dessa política de preços ao nível destas margens de lucro. E não se pode satisfazer com generalizações ou com indicações vagas, por mais bem intencionadas que elas sejam, porque referiu-nos aqui que já houve uma prática de preços máximos indexados, estamos recordados seguramente todos de quando é que isso aconteceu e do resultado que isso teve sobre o orçamento de Estado. Eu não acho que os contribuintes tenham que pagar para as empresas de transportes andarem a transportar em via rodoviária, aumentando o efeito de estufa e consumindo um combustível que é um combustível com data e com prazo marcado. Aquilo que eu acho é que tem que haver uma norma, um regulamento tarifário que permita aos operadores de transportes rodoviários, como aos consumidores privados, como aos operadores industriais, como a todos os setores da nossa economia, permita ter uma norma e uma regra que lhe dê segurança face ao preço que estão a pagar ao seu fornecedor. E é essa segurança que não está garantida. É essa segurança que nos está ainda a faltar. Porque, na verdade, refazer recomendações que vão no sentido que o caminho é no sentido de aumentar a concorrência, introduzir o aparecimento de mais jogadores, de mais empresas a jogar neste campo, enfim, eu devo dizer-lhe que o Bloco de Esquerda não concorda com esse caminho. Advogamos justamente no sentido contrário, que é no sentido de que empresas como a Galp, que são empresas estruturantes e essenciais à economia do país, são empresas que têm que ser reguladas, controladas, pelo Estado e, portanto, devem ser nacionalizadas. E, portanto, eu devo dizer que essa é uma recomendação que de todo não acompanhamos e em relação à qual queria aqui manifestar a nossa profunda divergência, mas, na verdade, ao nível daquilo que é o regulamento de tarifas, é esta uma área em que a Autoridade da Concorrência não dá nenhuma pista e onde podia, na verdade, exercer o seu papel, observador de análise, de observação e de análise e, eventualmente, de recomendação.
Faça favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alda Macedo. Quanto à questão da regulação do mercado, Sr. Deputado, nós fazemos, eu penso que talvez haja uma diferença resultante de qual é a nossa missão. Nós temos, basicamente, três missões, três funções que podemos exercer a nossa missão de supervisão. Obrigado. Podemos exercer a nossa missão de regulação e podemos exercer a nossa missão de investigação e sancionamento de casos, não é? Portanto, nós não somos reguladores de preços. Não somos reguladores de preços. Não está na nossa missão, não faz parte da missão de nenhuma autoridade concreta.
Não são reguladores de composição empresarial?
Fazemos, mas quer dizer, nós não recomendamos, mesmo o regime de preços, se deve ser um regime de preços de mercado ou se deve ser um regime de preços administrado, deve ser um regime de preços máximos, outras entidades têm competência para o fazer. Nós não nos pronunciamos sobre o regime de preços em vigor. Aceitamos o regime de preços e analisamos se dentro desse regime de preços há alguma coisa de errado. O que nós podemos dizer hoje, Sra. Deputada Alda Macedo, é que realmente o funcionamento, a formação dos preços dos combustíveis líquidos em Portugal não indicia qualquer ilícito concorrencial, quer ao nível de concertação, quer ao nível de abuso de posição dominante. Os preços que nós temos em Portugal são essencialmente os preços internacionais com os spreads que são aplicáveis, com os spreads relevantes. E, Sra. Deputada, podia ser, pode arranjar outras estruturas acionistas para as empresas que temos em Portugal, os preços não seriam muito diferentes, Sra. Deputada, porque este mercado internacional é um bem transacionável e não creio que pudesse ser muito diferente. E não encontramos, nas nossas análises, não encontramos qualquer evidência de que haja qualquer irregularidade nesta matéria. A homogeneidade do produto, o conhecimento que os agentes económicos têm do mercado, leva-os a comportarem-se com este paralelismo de comportamento, que em inglês é parallel conduct, é identificado, é conhecido, acontece noutros mercados, portanto nós não somos nenhuma exceção deste ponto de vista e, portanto, eu diria que os portugueses podem estar seguros de que é um mercado que funciona como funcionam os mercados nos países membros da União Europeia. Quer dizer, se eu me puder expressar desta maneira, Senhora Deputada, e portanto, era talvez esta a síntese que eu faria. Portanto, quanto às margens de distribuição, Sra. Deputada, é um setor que justamente como funciona com esta disciplina dos preços internacionais, é um setor que tem naturalmente uma grande estreiteza de margens. É um setor que funciona com esta disciplina de preços internacionais e funciona com grandes economias de escala e portanto, tem forçosamente ter esta disciplina.
E se nós melhorarmos então os aspectos estruturais que sugerimos, ainda funcionará melhor. A senhora deputada tem toda a razão em dizer que uma pessoa que vai do emprego para o trabalho basicamente tem uma bomba de gasolina no caminho, sem dúvida nenhuma. Isso é absolutamente importante, por isso também é das sugestões que nós deixamos, digamos, o acelerar dos licenciamentos dos postos de combustíveis também era uma questão importante, e nos supermercados, enfim, toda essa questão poderá contribuir certamente para que o ambiente concorrencial neste mercado melhore. Mas as características do mercado, Sra. Deputada Alda Macedo, eu penso que as características do mercado são hoje... E os senhores deputados hoje conhecem melhor, e penso que de todos os deputados europeus, eu diria que os deputados portugueses estão hoje também em condições melhores do que quaisquer outros deputados europeus de perceber estes mercados e de perceber o que é que pode ser feito, eventualmente a nível internacional, para melhorar depois o que temos aqui em Portugal. Obrigado.
Muito bem, concluímos. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Estava ainda a colocar, e fosse muito de forma muito breve, um minuto e meio, e as outras questões que ainda não teria interesse serem colocadas.
Sr. Deputado Alda Macedo, eu. CDS, PSD e PS dão por concluídas as questões, mas enfim, sim, dá a matéria que não foi abordada. E
aqui abordar
acho que. Com a concordância dos outros grupos parlamentares, pode eventualmente dar-se possibilidade, mas peço que seja muito breve. Um minuto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, ainda do ponto de vista das recomendações, há três questões que eu gostaria de levantar. Uma é a criação de facilidade de licenciamento de postos de combustíveis. Sr. Presidente, mas nós sabemos que numa parte bastante significativa do território nacional, toda a zona fronteiriça, eu diria assim, numa faixa de 50 quilómetros, estão a encerrar postos de combustível há muito tempo. Não é feita nenhuma recomendação sobre a forma de apoiar a sobrevivência desses postos, que fazem exatamente o contrário daquilo que se está a propor que faça. O que os senhores estão a propor é que se intensifique postos de combustível onde já há muitos. Porque eles estão a encerrar na faixa fronteiriça. Não há nenhuma recomendação sobre essa situação. Depois, relativamente aos postos de combustíveis nas grandes superfícies, eu gostaria de saber se o professor Manuel Sebastião ouviu as grandes superfícies. Porque nós ouvimos-las aqui, e o que elas nos disseram é que a venda de combustível não era um negócio delas. Elas até podem ter prejuízo ou não ter lucro. Não lhes interessa. Como é que a autoridade da concorrência encara a concorrência entre entidades que têm uma atividade que só serve, digamos assim, para atrair clientes, fidelizar clientes, como eles dizem, não tem nenhum significado económico do ponto de vista direto, com centenas de postos de empresas independentes. Que concorrência é esta? Concorrência é esta. Não há aqui uma desigualdade de concorrência clara, incentivada pela autoridade da concorrência. E uma última questão é sobre as reservas estratégicas. Eu acho que é de extrema gravidade, sobretudo depois daquilo que aconteceu o ano passado, que tenhamos uma autoridade da concorrência a vir fazer propostas como as que são feitas neste relatório. Pagamento à EGREP para aliviar a existência de reservas, possibilidade de reservas noutros países. Então o problema das reservas de petróleo não constituem uma questão central da própria defesa da soberania nacional? Como é que o país, num período de crise, e podemos viver uma situação muito mais difícil, tem cá dentro, garante cá dentro das suas fronteiras, reservas de petróleo suficientes para
as suas atividades? Sr. Lopes. Sr. Deputado Alda Macedo, por favor, fique... não quero. Sr. Deputado Rosário Águas, não pretendo pôr nenhuma questão, essa possibilidade. Não. Sr. Deputado Jorge Seguro. Faça por responder e terminar.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, a questão dos postos de combustíveis na zona fronteiriça, nós sabemos qual é a origem do seu encerramento, é um diferencial de natureza fiscal. Não temos, enquanto autoridade de concorrência, não temos mais nada a dizer. Nós exemplificamos o diferencial e penso que é onde podemos ir. Não podemos ir mais longe e não nos compete ir mais longe.
Mas fazem uma recomendação para aumentar.
Não nos compete. Em matéria fiscal, não nos compete ir mais longe.
Não. Quanto às grandes superfícies, Sr. Deputado, nós ouvimos as grandes superfícies, é verdade que as grandes superfícies em Portugal não têm manifestado um interesse muito grande, à semelhança do que acontece também em alguns outros países. Os países onde as grandes superfícies têm manifestado mais interesse na questão dos combustíveis têm sido a França e a Inglaterra. Mas noutros países não têm manifestado muito interesse. E, enfim, de certo modo, enfim, conclui-se que o facto de eles venderem combustível tem umas vantagens comparativas de custos. Eles têm o custo de localização, é mais fácil pôr lá o depósito de gasolina, enfim, o posto de gasolina, o custo de colocar o custo do posto de gasolina é relativamente barato. Tem a questão da segurança, tem a questão dos empregados, é marginal dos empregados. Então, tem custos de exploração mais barato e depois também tem uma diversificação de produtos menor e, portanto, conseguem, de facto, aquela redução de preços que nós verificamos e pensamos que, em resultado, tudo isto é um elemento interessante de pressão concorrencial no mercado. Mas também notamos, e está anotado no relatório, que enquanto os supermercados, por exemplo, têm em marcas brancas qualquer coisa como 25% a 30% do mercado, no mercado deles, na questão dos combustíveis, eles têm apenas no retalho qualquer coisa como 12% do mercado. Portanto, estão abaixo das marcas brancas e, enfim, admitimos que possam trazer uma pressão concorrencial interessante e é nesse sentido que as autoridades de concorrência recomendam que, enfim, os postos de combustíveis...
Não, a concorrência é completamente desigual e desleal porque os outros postos não têm essa possibilidade de fazer. Quer não ganhar dinheiro, mas é possível.
Pronto. Quanto à questão das reservas estratégicas... Quanto à questão das reservas estratégicas, Sr. Deputado, o assunto das reservas é um assunto muito sério e muito complexo e, digamos, Portugal aqui também segue as orientações da Agência Internacional.
Ganhar dinheiro, mas é possível.
Pronto. Quanto à questão das reservas estratégicas... Quanto à questão das reservas estratégicas, Sr. Deputado, o assunto das reservas é um assunto muito sério e muito complexo e, digamos, Portugal aqui também segue as orientações da Agência Internacional de Energia, da Agência Europeia de Energia. A própria Comissão Europeia está a pensar neste assunto e, nomeadamente, em caso de um novo choque petrolífero, a própria Comissão Europeia está a pensar em utilizar parte das reservas no sentido de inundar um bocado o mercado, de maneira a que haja, digamos, uma contenção de preços. Mas nós aqui seguimos as regras da Agência Internacional de Energia, da Agência Europeia de Energia, e seguimos-las com todo o cuidado. O que já acontece, relativamente a esta recomendação que nós fazemos, é que, relativamente aos tais operadores independentes, esses operadores hoje, por motivo de força maior, já podem pagar as reservas à EGREP que deveriam fazer, não as fazendo, mas, portanto, a EGREP, por sua vez, vai constituí-las. Portanto, as reservas estão feitas. São feitas é por outra entidade que não os próprios. Não, não, mas, digamos, a segurança dessas reservas existe. Existe. E, portanto, quanto à questão das reservas poderem estar em países estrangeiros, isto é um sistema normal dentro da Europa. Até, digamos, é útil ter parte da reserva no estrangeiro, porque, enfim, dá uma flexibilidade maior à gestão das reservas.
Bem, senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, estamos aqui por fim desta audição. Eu não posso deixar de citar o senhor professor pelo trabalho exaustivo que facultou à Comissão e a todos os deputados. Uma análise desde 2004, composta por 3 relatórios e que, enfim, dificilmente encontra paralelo, por aquilo que é do meu conhecimento, nos países da União Europeia. Não haverá trabalhos mais exaustivos, mais completos do que aquele que foi feito pela Autoridade da Concorrência sobre os combustíveis líquidos. Para as senhoras e senhores jornalistas, eu digo que este relatório, em que a Autoridade da Concorrência também se expõe, quer quanto aos elementos que estão aqui constantes do relatório, quer quanto às recomendações e conclusões, passa a ser público e fará parte integrante do acervo do da Comissão. Portanto, consultando o site da Comissão, podem ter acesso a todo o relatório. Senhoras e senhores deputados, até amanhã às 9 horas, a audição do Ministro da Agricultura na Sala 7. Muito boa tarde a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.